Staff.
Ah, meu presentinho importado. Para ter o seu amor, eu esperaria mais do que eu já esperei por uma compra da China que nunca chegou. Fala, seus ansiosão com compra da China.
Fala, seus 12 vezes no cartão virtual.
Fala, seus compulsivinhos da compra online.
Ah lá, hoje, Moad, presença ilustre aqui, que eu não quero nem chamar de twitteiro, porque tem gente que se ofende.
Ah, eu gosto.
Mas enquanto tá fazendo publi, enquanto tá fazendo publi no Twitter, tá, aí vai, vale a pena. Pra marca twitteiro, vale a pena.
Adoro.
Temos aqui ele que é o Rod, que já foi Rod Pocket, hoje só é Rod. E que não chama Rodrigo, chama Rodolfo com PH. Tô certo ou não?
É Rodolfo Rodrigo, inclusive. É o nome que eu gosto.
Ah, tá aí.
Ah, olha, é pegadinha, gente. Ele vem com pegadinha já, logo de cara.
Tem todo o motivo, não é nada artístico.
E o Rodolfo ainda tem um outro agravante aqui. A gente tem um vínculo que a gente saiu junto no Léo Dias.
E foi aí que eu te conheci de verdade, assim, falei, tá, então vamos seguir esse cara aqui, que ele deve ser maneiro.
E olha só, saímos juntos no Léo Dias e não somos um casal que apareceu na surdina e que eu tava traindo a Foquinha. Foi,
tipo, com o Arthur saiu, Aguiar.
Não foi isso.
O que já é um grande avanço, né, você não sair no Léo Dias linkado ao Aguiar, como é que é o nome dele?
Arthur Aguiar.
Ao Arthur Aguiar é uma vitória, porque 90% das pautas do Léo Dias hoje envolvem o Arthur Aguiar.
Inclusive, foi nesse mesmo momento, e eu queria saber de você se o seu cu travou quando chegou uma notificação que o Léo Dias te marcou numa publicação. Porque eu passei por um apuro.
Eu sabia que ia rolar a entrevista, só que já tinha tido um tempinho, assim, então eu acabei esquecendo, deixando pra lá. Quando eu vi no Twitter a marcação, aí eu pensei, putz, vou ser cancelado. Falei alguma coisa que não devia, falei mal de alguém. Aí até entrar lá e ler e me lembrar que eu tinha dado a entrevista... Aí vem toda a questão de, agora eu vou entrar lá e vou ver o que, que eles colocaram que eu falei.
É, isso.
Ou seja, até terminar tudo e ler, foi difícil.
Olha aí, quem diria. E foi prazeroso, no final das contas. Apareceu no Léo Dias e não era destruindo seu relacionamento, sua vida.
Foi então, tudo essa matéria.
Ficamos muito felizes. E ontem a gente estava pensando... Essa semana aconteceram alguns imprevistos com compras online... Quem conhece a Foquinha já sabe que ela tem esse probleminha aí de sorte, né, que chama, talvez.
Nossa, é.
Ou não sei
pra
como
não
é
falar
que é.
Azar mesmo, né?
É, não sei se existe alguma conotação espiritualizada pra dizer isso, alguma energia, alguma coisa. Mas as coisas não funcionam pra ela com compras online. Desde comida até qualquer coisa.
Não, qualquer coisa. Eu não sei o que acontece comigo. Eu tenho muito azar. Eu, assim, coisa com comida eu já tô acostumada, né? Eu até já tô esperando o pior quando chega a nossa comida. Aí essa semana aconteceu isso. Você pede um negócio, aí vem outro. Aí falta alguma coisa da comida. Aí vem uma comida muito menor do que o que você esperava. Enfim, normal. Mas aí esses dias, tiveram duas coisas, né, amor, que aconteceram esses dias.
É.
Uma foi com a nossa ração do cachorro. Que aconteceu, a gente foi comprar a ração do cachorro, né? Aí, beleza, comprei uma ração e tal, pacote normal da ração, né? Que a gente sempre pede. Aí demorou pra caramba pra chegar, né, tal. Quando a gente foi pegar, era ração 10 quilos.
Nossa!
E era, o nosso cachorro é pequeno, ele come a ração pequena, era a ração grande.
Não
aí era
como.
Uma ração 10 quilos e a ração grande. Só que assim, o cachorro precisava comer. Porque, tipo, ele tava sem comida e já era tarde. Até fazer a troca, não ia rolar. Ia demorar muito. O que a gente fez? Vamos ficar com a ração 10 quilos mesmo. E aí, o que a gente tá fazendo? Cortando. A gente cata a pedra.
A gente picota.
É tipo uma pedra.
É.
Cata lá e picota as rações e fica miudinha. É
porque,
basicamente
assim,
isso.
Ela é a mesma ração. Só que, ao invés de ter um pug na capa, que tem no de 2 quilos,
um
tem um
Rottweiler.
Doberman. É, tem um Doberman. E aí, ele vem o tamanho original, né? Do lado tem uma fatia do tamanho da ração, pra você saber se é palatável pro cachorro e tal. E aí é tipo um bagulho que parece um taso.
É, aqui o meu cachorro, o Jorginho, ele é muito chato pra comer. Então, se a gente troca de ração, ele não come, passa mal. E aí já aconteceu a mesma coisa, de pedir na pet shop e a mesma ração, só que eles mandarem a cor diferente. Que uma era pra filhote e outra era pra adulto.
Ah,
ele já é
sim.
Adulto, só que ele só continua comendo comida de filhote. Aí chegou aqui e eu falei, pô, não tenho nenhuma outra comida pra dar pra ele. Preciso dar, vou fazer o quê? Vou abrir, vou dar essa aqui mesmo. Aí ele não comeu. Não adiantou, eu tive que pedir outra e ele tá aqui com o saco cheio, fechado, aberto, mas fechado até hoje, porque
que
ele não comeu.
Então,
e a gente tem uma faquinha ali fora já, que é uma faquinha pra cortar ração. E a gente pega e corta em quatro, cada um, até dar a quantidade que ele comeria, porque a ração é a mesma, só muda o tamanho mesmo.
Uhum. Então, só que demora uma vida, e a gente fica se revezando agora. Quem vai agora cortar ração?
Quem vai perder 40 minutos do dia cortando ração pro cachorro?
A gente pode colocar por refeição, no... A gente pode colocar no... Como que é o nome daquilo, gente? Que tritura?
O triturador.
É, triturador.
Falando em triturador...
Aí vai ficar uma farofa, né? Vai ficar uma farofa.
Falando em triturador, eu vou só fazer esse adendo aqui, porque aconteceu ontem o negócio de comprimido, Moody. O que aconteceu? O Foguinho tava tomando banho e aí a gente... tem nossos cachorros são tudo doentes, né? Aqui tem os remedinhos de cada um, o horário, não sei o quê. E aí o meu gato agora tá tomando um remédio pra tireoide. E aí é um remédio que eu tenho, que é um comprimido, que eu tenho que espremer e virar pó e botar na comida dele pra ele comer, porque senão ele não come, não dá pra enfiar o negócio na goela do gato. E aí o negócio é um negocinho branco, não sei se você já viu um negócio de triturar comprimido,
sim,
que tem na farmácia.
Uhum.
E ele parece um deschavador, né?
Uhum.
pra quem consome droga aí.
Ou pra quem não consome droga, aquele amassador de alho, que a Braga já indicou uma vez, também serve.
Mas vamos ficar no deschavador. Porque o que aconteceu? Eu pego e aí eu fico deschavando o comprimido e andando pela casa, né? Tipo, vou aqui e fazendo as coisas e tal. E aí ontem a Foguinha tava tomando banho, aí eu fui pra varanda deschavar, porque fui ver o movimento e tal.
Deschavar,
eu
lembro... deschavar
meu comprimido. E aí eu virei pro lado na varanda, a vizinha da varanda do lado, me olhando assim, ó, do tipo...
Uma senhorinha.
Meu vizinho é drogado. E aí quando eu virei...
Meu vizinho puxa droga.
E aí quando eu virei e olhei pra ela, ela olhou pra mim meio que disfarçou, do tipo, não, nem tava vendo nada, sabe? Tipo,
pode
olhou
seguir
pro
aí.
E aí o meu primeiro reflexo seria me justificar, porque eu me justifico pra desconhecidos o tempo inteiro pra tudo.
Eu também.
É, tô descendo com lixo no elevador, aí de repente entra alguém e fala, ah, é tanto lixo assim, é porque faz muito tempo que eu não levo lixo. Eu não conheço a pessoa. Eu sou igual.
Eu saio me justificando, gente.
Eu outro dia
tava com... A gente vai acumulando lixo aqui, porque o lixo é lá embaixo, né, no menos dois. Aí a gente vai acumulando lixo, né, e aí quando chega naquele momento a gente leva tudo. Outro dia eu tava assim, ó... tomada, aí abriu a porta, dei de cara com o vizinho, e aquele monte de lixo, aí eu comecei a justificar falando que teve um negócio em casa, a gente teve um trabalho, daí um monte de lixo, negócio do trabalho, mano, nem tem porquê, eu sou essa pessoa. Se eu fosse no lugar do André ali, com a senhorinha me olhando, eu já ia fazer alguma coisa pra mostrar que não
e
era droga.
E o comprimido do meu gato que ele tá, e aí já começa, meu gato tem essa doença, eu tenho outro cachorro que também tem outra doença, eu comprei uma ração errada.
Aí já faz amizade com a senhorinha.
Ele começa a falar sozinho, igual personagem de novela, né? Ah, esse comprimido, viu? Que eu não consigo.
Não, mas o pior é que o André, você falou que você tava olhando pro horizonte ainda, assim, bem cara de quem tava realmente chavando a maconha.
Eu tava olhando pro outro prédio, tipo, tava tentando ver outra coisa e ela tava do meu lado e eu não sabia que ela tava me olhando. Aí quando eu virei, não deu tempo, nem deu reagir nada, porque eu vi que ela olhou, fingiu que não olhou. E entrou pro apartamento. Então agora já tá rolando um burburinho no prédio.
Já era.
Que eu vou pra varanda fumar maconha. E eu tava
acendendo incenso. Já, daqui a pouco não tá acendendo incenso, tá falando, ah, eu tô acendendo esse incenso porque eu fiz tritura na minha casa.
Mas tá aí uma boa compra online aí que a gente fez, esse de chavador de remédio.
É verdade. É compras que você não imagina, né? Que um dia você vai ter que fazer a busca ali e você nem sabe. Eu nem sabia que existia. Você tem isso também, Rodrigo? De caçar uns. De Rodolfo, desculpa.
Pode chamar de Rodrigo.
Que agora eu tô no Rodolfo Rodrigo e pra mim agora é Rodrigo.
Chama
também.
De Rod, né?
Rod, tá bom.
É. Você tem isso também, Rod, de você, sei lá, um negócio que você nem sabia que existia e aí quando você descobre que existe, você fala, eu preciso ter.
Não, eu acho que as melhores compras que eu fiz na minha vida e durante a pandemia, que foi quando eu pirei um pouquinho nisso de compras, foram as compras que eu não sabia que eu precisava até ter. Ou até querer ter. E aí quando eu tive, eu realmente vi que eu não precisava mesmo, assim.
Tipo
mas eu
quê?
Então, eu já cheguei no momento da minha vida em que eu sou empoderado o suficiente pra assumir que eu tenho um problema. Reconhecer o problema é o primeiro passo.
Sim.
Então, o pessoal que tá de casa, ouvindo a gente, não vai conseguir ver. Mas, por exemplo, eu tenho aqui uma listinha de coisas que eu comprei durante a quarentena e ela acabou, tipo, sei lá, em dezembro, eu parei de atualizar ela. Mas... focar aqui, tá focando, gente.
Peraí que... Aí,
aí.
Foi.
É assim, ó.
Caraca!
O amarelinho é pra dizer
se
que chegou.
Se anota tudo.
Cara, pois é. E eu vi que tem ali torneira. Eu gosto muito do dono de casa, que é tipo isso. É. Não, é, não é que é. Ele ficou comprando
não é qualquer coisa.
Torneira.
Não, também. Mas também tem as bugigangas.
Sim.
Ah, isso aqui, inclusive, essa lista aqui foi de dezembro. Eu ainda não tinha descoberto a Shopee. Que aí me abriu todo um horizonte que eu não conhecia. Porque eu já achava o Mercado Livre o máximo, né?
Uhum.
E aí, quando eu vi a Shopee, que é a mesma coisa do Mercado Livre, você encontra por R$2,90, vai demorar 6 meses para chegar, mas custa R$2,90, frete grátis e um cupom de R$10 de desconto.
Mas sabe, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho muito nervoso de esperar. Eu prefiro que chegue amanhã. Eu vou lá no Full, chega amanhã. Uhum. É isso que eu vou. Se eu tiver que pagar mais, eu vou pagar mais.
Porque
eu quero que chegue agora. Eu sou muito ansiosa.
É, e a minha compra é... Quando a gente não estava na pandemia e eu queria muito extravasar esse meu lado, eu ia na rua e comprava alguma coisa. Então você tem aquela sensação gostosa de você entrar numa loja, você comprar coisa, sair com ela em mão, chegar em casa, abrir o pacote. E aí quando você faz compra online, você perde metade dessa graça, porque você comprou, você jogou para fora aquela vontade de comprar, mas aí você não tem o produto para você ver e saciar, né, daquela aquele pouquinho assim de serotonina. Então é horrível, às vezes eu prefiro pagar mais caro e comprar no Full, que às vezes entrega no mesmo dia ou no dia seguinte, e aí eu tenho esse prazer maior de abrir, de comprar, chegar, abrir.
É que eu acho que nesse momento que a gente está vendo também, a gente tem tanta emoção, tanta coisa envolvida, que ter mais uma ansiedade, tipo, ter mais uma coisa para você ter que lidar, e é uma compra que não chega nunca, que dá problema... Então, se você puder comprar para chegar no dia seguinte, eu já deixei de comprar coisa porque demorava 2 dias a mais para chegar do que o que eu queria e fui na outra loja pagar mais caro para chegar no dia seguinte e foda-se, eu preciso amanhã ter isso daqui.
Mas coisa para casa, eu sempre dou... Eu dou azar por tudo, né? Qualquer coisa eu dou azar. Mas coisa para casa é ainda pior, assim. Eu tive muito azar de coisas demorar meses para chegar. E você tá esperando o negócio. E aí, você vai tentar descobrir... Tá na transportadora. E aí, deu problema na transportadora. Nossa, é um caos.
E quando extravia a compra, eu acho que é a coisa que assim, mais me dói. Porque além de você já ter esperado todo o tempo para chegar, aí o negócio extravia vai ter que demorar tudo de novo. Aí às vezes tem que voltar para a loja, fazer todo o processo de novo. Vai demorar mais ainda e dá mais ansiedade. É horrível. Qualquer pessoa que tem um pouquinho de ansiedade sofre.
E tem uma outra da ansiedade também, que quando você vai na loja, você experimenta. Vou falar de roupa aqui, que é uma das coisas mais difíceis acho, para comprar online, que eu acho. E aí é isso. Quando você vai na loja, você experimenta. Você vai ter... Né? Você vai olhar, vai pensar, não sei o que, vai ter outros tamanhos, você vai experimentar, você vai sair da loja sabendo que deu certo, né?
É, só que aí também tem o outro lado, que, por exemplo, essa parte da pandemia deu causaram alguns problemas aqui, que aí eu pensei, bom, já que eu vou comprar uma roupa e eu tô em casa, eu vou comprar uma roupa G, que aí vai ficar larguinha mesmo, tô em casa, não tem problema. E aí a G não coube, e aí...
Aí
você começa a ver que tem. Se eu estivesse na loja, talvez o sofrimento seria maior ainda, entendeu? Porque ia ter todo o constrangimento, eu chegar lá e falar, ih, não era G, você pode dar uma maior aí pra mim? E aí, quando é online, a gente ainda pode se enganar, dizer, não, mas é porque a forma dessa aqui é pequena, eles mandaram o produto errado, entendeu? Mas aí tem esse problema da roupa comprar online. Pra mim, o maior problema foi esse. Que eu descobri que. Tem que ser G agora, maior do que G, se puder.
Não, e falando em comprar roupa, eu sou uma pessoa muito econômica. Eu não saio comprando qualquer coisa. Mão de vaca, é isso? Eu tava aqui sendo sutil, econômica, você me jogou mão de vaca na cara. Isso. Tá bom.
Estamos aqui entre amigos, podemos falar.
Pode
ninguém
ser.
Tá ouvindo.
Não, tá, pode ser mão de vaca. Eu prefiro falar que eu sou econômica. Eu não saio comprando tudo, eu penso bem antes de comprar, eu penso, eu preciso, vai ser útil, enfim. Aí, gente, tava ali com um desejo de ter uma Ivy Park, né? Uma peça da Beyoncé. E aí, não, assim, na primeira leva, eu fiquei naquela assim, ai, nossa, nem deu tempo, né? Já esgotou. Então, eu me deixo levar. Tipo, eu nem tentei, entendeu? Porque aí
primeira, meu boné. A primeira leva é a primeira coleção que saiu, acho que uns meses, no começo do ano, né?
É. O André, ele é assim, ele bota despertador, ele junta o dinheirinho, já pensa naquilo, bota despertador, acorda mais cedo. Eu não, né? E assim, eu também, eu não quero comprar, entendeu? Porque eu não quero gastar dinheiro. Então, eu falo, ai. Acabou, nem deu.
Não era pra ser.
Não era pra ser. Só que nesse último lançamento, tinha uma peça que eu, assim, tava apaixonada, que era um macacão. Eu falei, meu Deus, acho que é agora, vai chegar o meu momento de comprar. Eu mereço, trabalho tanto, me justifiquei milhões de vezes. Falei, tá bom, vou comprar. Aí, fui no despertador do André. André botou o despertador, tal, me avisou. E aí falou, Modi, tem ainda, hein? Tem ainda. Corre. Eu, ai, meu Deus, fiquei desesperada. Falei, tá bom, compra aí e tal, não sei o quê. Falei meu número, compra que eu te transfiro e tal. Aí comprou, beleza. Aí eu fiquei muito feliz, né? Falei, nossa, tudo pra mim. Beleza, chegou. Era 10 vezes o meu tamanho de macacão. Porque eu comprei o macacão, tipo, que não tem. É sem gênero, né?
Uhum.
Então a numeração dele é totalmente diferente. Só que eu não me atentei a isso. Tipo, tem toda uma numeração diferente. Tem vários P. É tipo, 1PP, 2PP, 3PP. Aí 1P, 2P. Aí, sei lá qual que é o meu. Uhum. Tinha que ter olhado, a medida.
Só que era
não sei
isso, entrou. Quando ela entrou no link, tinha lá duas unidades restantes desse tamanho. Aí você falou, puta, é agora.
É isso.
Vai. Carrinho, vambora.
E aí eu fiquei puta, porque, mano, era minha. Tipo assim, depois de eu tomar coragem, falei, vou comprar, vou gastar esse dinheiro suado, vou. Tipo, sabe? E aí dá errado, eu tô muito puta. Aí o que aconteceu? Agora eu tenho duas opções: devolver e pedir o reembolso, trocar por outra coisa, que eu não vou trocar, porque eu queria aquele, e assim, vou ter que comprar outras coisas que eu não queria, nada a ver. Aí, pedir o reembolso ou ficar e tentar fazer alguma coisa, tipo, ajustar. Mas eu não sei se é possível.
É, o tanto de amigo e amiga, principalmente o pessoal blogueiro que falou, não, vou comprar, fazer esse look aqui, essa foto bafo, vai render horrores. E que chegou, era maior.
Gente.
Muita gente fez, a Dora Figueiredo, ela fez um vídeo inteiro só mostrando que ela comprou muita coisa. Eu fiquei com muita pena dela, porque, sei lá, das oito peças...
Deve duas ser ter sido muito caro.
É, assim, duas couberam. Ela falou, não, agora eu mereço, vou me presentear. Então ela fez a limpa no site da Beyoncé e duas peças couberam. O resto ficou tudo grande, ou ficou pequeno. Eu fiquei com muita pena, porque... E você quer aquilo, você não quer outra coisa. Ah, é só você trocar por outra coisa no site da Adidas. Mas eu não quero outra coisa, eu quero aquela, né?
Exato.
E se não for rápido, é como o André falou, acaba, esgota. Então você tem que comprar o que tiver.
É dois minutos. Tanto que
eu... a Dora fez, você sabe? A Dora pediu o reembolso?
Eu acho que ela tentou vender algumas peças. Pelo menos no vídeo ela já tinha anunciado que ela venderia algumas peças. Algumas ela ficou e outras eu não sei se ela trocou por alguma coisa, se ela pediu reembolso, não vi a continuação. Mas o vídeo é hilário.
Mas eu acho que você consegue ajustar, porque o seu ele ficou grande, mas não ficou tipo também um negócio...
Tá bem grande, o cavalo tá lá embaixo.
É.
Então... Eu acho que fica bom em você, por exemplo, esse macacão. Se você quiser comprar, tô vendendo.
Não, e eu comprei no meu cartão, né? Porque no caso você ainda me transferiu, então...
É verdade, eu não te transferi o dinheiro ainda.
Então nesse caso é meu, né, o macacão?
Então prova, André, vai que...
Prova!
Eu vou provar mesmo.
Não, é sério, ele é muito lindo, pelo amor de Deus, gente, tô muito triste.
E aí eu vou considerar triste. Que você me deu esse presente com o meu cartão.
É.
Olha aí como você foi além do... Você tá lá em 2050.
Mas como a gente sabe que você me deve dinheiro e tá registrado isso nesse podcast, então...
Bom, eu vou sair aqui, gente. Vocês podem continuar.
Vamos voltar a falar, então. Vamos sair do assunto muito, não. Mas tá indo muito
agora
pro outro caminho.
Ah, entendi. Aí agora ele saiu do assunto, você viu, né? Tá bom.
Bom, eu queria aproveitar a audiência e pedir também umas pessoas que estão me devendo dinheiro, que estiver ouvindo aí, quiser me pagar também.
É isso, manda o Pix aí.
Manda o Pix.
Manda o Pix. Não, mas uma coisa que eu aprendi falando em calote, mas nada a ver de calote, é coisa de dar errado, de clonagem, de não sei o que, é o cartão virtual, que teve a ver com o meu Oi aqui, né? Eu compro tudo no cartão virtual, vocês também?
Então, eu não fazia, agora eu faço. E é horrível também, porque às vezes eu... Vou olhar minha fatura e tem lá um cartão que eu não faço ideia, tipo, eu não conheço o número. Gente, que cartão é esse? Abriram um cartão na minha conta? Até eu lembrar que eu fiz um virtual. Às vezes dá um sustinho, assim.
É, eu comecei a usar também, eu tive o meu cartão clonado, sei lá, umas 3 vezes nos últimos meses aí.
É, foi mesmo, você devia ser
azar. Do nada, assim, do nada. Tipo, de repente, um Magazine Luiza, R$4.500 tentaram passar. E aí o banco bloqueia, né? E aí chega uma notificação. E aí já dá um desespero. Porque você fala assim, não, eu preciso parar tudo que eu tô fazendo, larga trabalho, larga tudo. 40 minutos no banco, não fui eu, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ah, então vamos ter que bloquear o seu cartão. Vai chegar outro em até 15 dias úteis. Vai ser meu amigo. Tá
quem
bom, beleza.
15?
É, 15 dias úteis. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Você vai falar que vai chegar daqui 15 dias úteis o cartão.
É Brasil, não sei se vai ter país daqui 15 dias
talvez
úteis.
Não tenha. Talvez não exista mais banco daqui 2 semanas.
Não,
não sei se tenha falido.
E o André que comprou o microfone, mostra aí pro Rod. Seu microfone é belíssimo. aqui, ó. Uau. De podcaster, né? Investiu, falou, ah, equipamento de trabalho, sou podcaster.
Foi.
O que, que ele tava fazendo até agora? Usando o microfone invertido.
Como, de cabeça pra baixo?
É, porque eu vou me explicar, eu vou me explicar. Calma, eu vou me explicar. O que aconteceu? Eu queria investir no microfone, porque na pandemia a gente não gravou mais em estúdio. Eu falei assim, bom, já que eu vou começar a gravar podcast em casa, vamos investir no microfone legal.
Uhum.
Aí fui lá, gastei um belo dinheiro no microfone, o microfone era bonito, falei assim, não, vai ficar bonito na mesa, vai combinar esteticamente,
o humor de vai na estética sempre, ele é todo pifizinho.
Eu sou assim, vinho, rótulo, foda-se a uva. Eu quero ver o rótulo que eu vou abrir ali e falar assim, caralho, olha esse vinho.
O André é muito bonitinho.
Eu compro primeiro com os olhos também. Assim,
é isso.
Eu vejo, penso, nossa, isso aqui vai ficar lindo. Mas o que, que é? Eu não sei, parece uma privada.
É,
mas se é...
Perfume, se eu tiver em dúvida entre dois, eu vou no frasco mais bonito. E aí o designer que fez eu comprar aquilo ali, não foi o cara que sabe cheiro.
Uhum.
E aí comprei o microfone, e aí eu vi que uma galera tava usando esse microfone na Twitch e tal. Aí fui ver tutorial, áudio incrível. Eu falei, mano, é esse que eu preciso. E aí comecei a gravar as coisas com ele. E aí sempre tinha um papo assim, do tipo, nossa, você tava baixo na gravação, não sei o quê. E pra mim, eu tava voando aqui, né? Pra mim, eu tava aí. A galera tá com inveja do meu áudio, porque, nossa, olha o meu microfone. E aí a Foquiette gravou o Santíssima Trindade das Perucas. Eu falei assim, nossa, mas é porque você tava falando meio baixo, aí você não conseguia entrar às vezes no assunto porque você tava falando baixo. Eu falei assim, não, acho que devia ser o call que você tava com muita interferência.
É, não, a culpa é de vocês aí, meu microfone aqui da NASA.
Gente, meu microfone é demais, vocês que não sabem ouvir. Aí... foi passando e tal, e aí ninguém nunca comentou nada comigo, assim, assim, André, seu microfone tá funcionando direito, a galera simplesmente foi deixando. Aí a gente gravou um áudio aqui da Natura, inclusive, que tava no último episódio, e aí o editor do podcast foi quem tomou a iniciativa, o Henrique, e falou assim, André, você pode entrar rapidinho aí pra gente ver o que tá acontecendo no seu microfone? Porque tá muito, tá dando eco e não sei o quê. Só pra gente entender e regravar, porque ficou ruim o áudio. Eu falei, não, beleza, vamos aí. Aí ele virou e falou assim, vai mexendo aí, mexi na válvula, não sei do quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele falou assim, pô, agora ficou bom, hein? O que, que você fez aí? Eu falei assim, ah, eu virei ele ao contrário. Aí o que aconteceu? O microfone, ele é muito bonito quando ele tá virado, assim, esse microfone.
Sim.
Só que eu quero ele bonito pra mim. Só que ele tem que ficar bonito pra quem tá vendo.
Lembra.
E quem tá vendo não é quem tá falando. Então, eu tava virando o microfone pro mundo.
Ah, agora eu entendi. Eu achei que ele tava assim, tipo, de cabeça pra baixo. Sabe?
Não, não,
tava...
ele isso.
Tava virado do lado errado.
Ele tava pro lado errado. E aí, tipo, o som lá dos cachorros, do quintal, tava rolando solto.
Ouvi o cachorro, ouvi a vizinha fofocando.
É isso. E aí, a Nicole, que é a produtora, depois disso, né? Aí ela veio, depois disso, ela falou assim, ah, então, a gente sempre comentava, nossa, por que o áudio do André tá vindo ruim? Ele tá com um microfone mó bom, e não sei o quê. E nunca ninguém falou na minha cara isso.
Falando mal, pelas costas, né, Nicole? Tamo
você
de
viu
olho.
Só? E aí foi isso, o Henrique, em 3 minutos, conseguiu resolver, e agora eu tô...
Agora tá voando.
Feliz.
Agora
feliz.
Canta pra gente, Moody. Canta pra gente. Canta
qual
pra gente
quer?
Um pouquinho. Maurício Marieri.
Baby, eu ontem tive um sonho. Sonhava que você...
Boa. É, agora vem o vozeirão.
Viu? Agora vai.
Agora vai.
Mas eletrônico é uma coisa meio complicada de comprar assim também. Porque eu me deixo levar fácil, assim. Eu não preciso de muito pra me convencer. Então, se eu tô rolando lá a página do Mercado Livre, eu vejo, nossa, um fone de ouvido sem fio igual ao do iPhone, só que custa R$36. Ah, vale a pena comprar, mesmo que não seja tão bom. A gente testa pra ver. Porque vai que descobre que, na verdade, o negócio é super bom.
Uhum.
E as pessoas, né, nunca deram o crédito devido pra ele aí, por ser uma cópia barata. Mas é sempre ruim mesmo. Eu comprei
isso
vários.
É de um otimismo, né? Isso é de um otimismo maravilhoso.
Eu tento justificar pra mim mesmo o dinheiro que eu tô gastando que eu não precisava gastar, e que às vezes eu nem tenho. Mas eu...
Qual foi a coisa mais inusitada que você já comprou?
Tô tentando ver aqui na minha listinha de coisas. Eu acho que a coisa mais inútil, talvez, que eu comprei, e que eu nunca teria pensado em comprar, mas eu comprei... achando que não seria inútil, mas obviamente foi um globo de espelhos, talvez, e que tá dentro do meu guarda-roupa.
Aquele de pendurar?
É, aquele de
festa.
Discoteca, sabe?
Uhum.
Eu comprei e falei, nossa, vai ficar lindo na minha sala. Óbvio que não ia ficar lindo na minha sala.
Não.
Quem pensou isso? Aí tá guardado no meu guarda-roupa. Dentro de um cesto de palha, que eu também comprei 2, E que eu pensei assim, nossa, isso aqui vai ficar lindo no chão da sala, com uma manta saindo assim.
Ai,
só que
sim.
Eu tenho um cachorro, gente. Óbvio que isso não ia dar certo.
Claro que não. Eu também fiz a mesma coisa. Comprei um cestinho pra botar os cobertores, as cobertinhas, ficar lindinha do lado do sofá, mas que nada. Virou sei lá o que aquela cesta, né?
É.
É,
tá guardei, fora,
a cesta é bonita, foi caro. Não vou deixar ele pro cachorro destruir.
É.
Não vai servir pro propósito, então ele tá guardando o globo de espelho dentro do guarda-roupa.
É que a gente tem bicho, a gente acaba tendo um desapego às vezes, que é tipo, a gente inventa muita moda e depois vê que não tem como, né?
É.
Ou você desencana, do tipo, ah, vamos comprar um, por exemplo, tapete. Em casa não dá pra ter por causa dos bichos. Que vai mijar, vai cagar, vai comer o pelo do tapete, vai engasgar, vai ter que abrir a barriga pra tirar
aí
pelo.
Aí vomita em cima do tapete.
É, tipo, é um caos. Mas aí, eu já tive que comprar tapete uma vez. E não dá certo pra eu parar de comprar.
É.
Então hoje a gente já começa sempre assim, ah, puta, mas será que os cachorros, puta, tem que ser um negócio mais alto, né? Porque senão o pistache levanta e pega. Então tem
não,
todo um pensamento pra quem tem cachorro, que é outro esquema de compra.
Uma coisa que não rola comprar a melhor, que tenha a mais linda, porque não vai rolar, é manta de sofá. A gente comprou, ai, as lindinhas, combinandinhas, fifizinha, aí colocou, pronto. Aí cagou, mijou, comeu… Vi, aí lavou toda hora, já desbotou.
É,
já
você compra aquela mais unha. Confortável, fofinha, ele passa a unha, puxa fio.
É. Isso.
Não tem como, não adianta.
Não, essa nova, a última que a gente comprou, tá até vendo ela aqui. Ela tá cheia dos fiozinhos levantados, porque é isso, eles vão com a unha pra deitar, pra uma coisa, já era.
E vocês têm cachorro e gato, né?
É.
Temos dois cachorros e um gato.
É, então é o bingo completo, né?
É isso.
O gato sobe nas coisas, derruba, o cachorro faz xixi.
É.
Duas coisas que a gente comprou aqui online. Pra pet aí, pais de pet, fica a dica, que foram boas. Uma foram os tapetinhos higiênicos, que eles são aqueles laváveis. Não, que é aquele reutilizável. Que ele é mais…
Ele é um tecido mesmo ali, meio mais…
Ele é um tecido.
Mais bonito também.
É, ele é mais bonito, mas ele é mais sustentável também. Então, tipo, ele é de pano, né? E aí ele tem uma borrachinha embaixo, que também não fica… deslizando no chão, ele absorve mais o xixi, fica mais bonitinho. Aí você lava na máquina e tal. Então, a gente amou esse tapetinho. Ele é branquinho mesmo, assim, que você vê bem o xixi. Então, não tem esse perigo de você… Claro, tem uns que são coloridos, que são cheios de estampa. Esses aí são meio arriscados, que você não vê o xixi. Mas os
já
branquinhos
tô
e tal…
Já tô anotando aqui, já, na minha lista.
Boa, já.
E aí, você compra dois, sempre. Porque aí, enquanto tá usando um, tá lavando o outro.
É,
dois.
Maravilhoso. A gente já tem vários, tem mais de dois já. Você compra lá o pacote, vem quatro por três. É maravilha.
É,
então, esse foi um achado da quarentena aí, que a gente descobriu. E outra coisa que a gente comprou… Que a gente ainda não testou, né, Modi? É a cadeirinha pra levar o cachorro no carro.
Ah, é.
Porque a gente sempre leva no veterinário, né? Porque nosso cachorro faz um tratamento. Toda semana tem que levar ele pra fazer a sessão lá, não sei o quê. E, meu Deus, é pelo pra tudo que é lado. Aí o cinto não fecha direito no negócio que a gente coloca. Então essa cadeirinha, ela é perfeita. Mas a gente ainda não usou.
É tipo um cesto, né? Tipo,
é um cestinho.
Entra como se fosse a cadeirinha de criança, mas é um cestinho pra ele ficar sentado ali.
Ele é pequenininho, né?
É.
Então, mas ele dá pra até 15 quilos esse que a gente comprou.
Legal. Porque
o outro, nosso outro é maior, o pistache é grandão.
É, eu comecei a namorar agora, eu moro no Rio de Janeiro, meu namorado mora em São Paulo. E aí a gente agora tem feito essas pontes aéreas, assim, só que sempre a gente precisa alugar carro pra ir voltar, porque quando sai de casa tem que levar fundo verde, estrutura pro chroma key, luz, coisa pra fazer publi, pra fazer coisa. E aí, tô aproveitando agora e levando o cachorro também. Então, anotei também a dica da cadeirinha aí. Porque
boa.
Precisa, suja tudo, e o cachorro vai pra um lado e vai pro outro.
Que a gente compra o cestinho, já dois em um. Já compra o cestinho, já bota o tapetinho lavável pra forrar o cestinho. Já usa as duas compras numa só.
E olha como o Rod, ele é influenciável mesmo na compra. Ele tá,
muito?
É como se a gente tivesse numa timeline aqui agora, ele já clicou e comprou os dois.
Eu já coloquei seu microfone aqui também.
Olha lá.
Já tá anotando tudo. A gente só vê ele olhando pra baixo, fazendo a anotação dele.
Virou uma live commerce.
Eu adorei o fone da Foquinha, aquele softbox ali atrás também, eu achei
Cê
bem
viu
legal.
Você viu aqui, ó, tem um quadro ali também, ó, baratinho.
Tá em promoção.
Tá em promoção, é só clicar e comprou. Mas eu compro umas coisas bem assim, que são úteis, mas que são coisas que eu nunca imaginei comprar online, tipo papel higiênico. Tipo assim, meu Deus, tô precisando de papel higiênico. Normalmente eu ia no mercado e comprava, agora na pandemia… Sim. Tudo que eu puder evitar pra sair e comprar, eu evito. Então, eu tô precisando de papel higiênico. Eu vou comprar só o papel higiênico online. entendeu?
É, tem site que compra e entrega em 3 horas na sua casa, o que é uma maravilha. Sim.
Meia horinha, gente, o Express. Maravilha. Mas outra vez eu precisava comprar pilha, né? Aí eu fui lá, comprei a pilha online e tal, o pacote de pilha. Aproveitei pra comprar umas outras coisas, né? Pra não comprar só a pilha.
Aí aproveitar o frete, comprar. Né? O quadro. Aproveitar exato. O frete, né, gente?
Exato. Aí fui lá, comprei adaptador de tomada, que tava precisando, e uma régua daquelas, né?
Tomadas, né?
É, com várias tomadas que eu tava precisando. Uma extensão, né? Com fio de extensão.
Uhum.
Aí, beleza, chegou o pacote. Chegou a régua com fio curto, não adiantou nada. E os adaptadores todos com os pinos errados. Tipo, eu precisava de 3, veio com 2 pinos. E a pilha, que era o que eu precisava, não tinha. E aí, não veio a pilha. Que ódio disso, gente.
Então, acontece muito você entrar nessa de, o frete precisa de um valor mínimo de compra. Aí você bota o que você precisa e bota outras coisas que você não precisava, mas só para atingir o frete, e aí não tem o seu produto. Ou às vezes, já aconteceu comigo, de colocar o negócio que eu queria, e aí um monte, assim, precisa só de mais R$3 para fechar o mínimo de compra, que é 25. E aí me perder, e aí vou embora. Quando eu vejo a compra, eu tô dando R$185 de coisas que eu precisava.
É.
Que eu vou vendo, tipo, não, mas band-aid, eu preciso de band-aid, gente. Não uso um band-aid desde 72, mas
cara,
eu preciso.
O que eu já comprei de cotonete pra completar os R$30 da farmácia pra ser de graça o frete?
E aí você tem hoje 36 pacotes de com 120 cotonetes em casa.
O ouvido tá limpinho, tá tudo perfeito.
Tá limpinho. E qual que foi aquela coisa que vocês compraram e não usaram? Tem isso? Tipo o seu globo, que você comprou e não usou.
É, mas tem um, acho que... Eu anotei aqui... Cadeado pra bicicleta. Mas por quê? Na verdade, o ponto é a bicicleta. Que eu comprei também. E eu precisei comprar um cadeado pra bicicleta. Eu me mudei e deixei a bicicleta no outro apartamento.
Não acredito, você não
usou. Tanto que eu não usava a bicicleta. Eu usei, sei lá, 2 dias. Porque eu pensei, não, agora... Pandemia, eu vou ter. Preciso fazer alguma coisa, né? Preciso
exercício.
Me exercitar de algum jeito, porque antes da pandemia eu tava fazendo academia bonitinha e tal. Quando começou, eu falei, pô, então correr na lagoa aqui de bicicleta e vambora. Comprei a bicicleta, usei 2 vezes, botei ela na garagem, precisei comprar um cadeado de bicicleta que demorou, sei lá, 2 semanas pra chegar. Chegou errado, tive que trocar, comprar outro cadeado, que tanto que eu só anotei aqui o cadeado. Aí quando finalmente chegou, coloquei na bicicleta, nunca mais tirei. Bicicleta nem trouxe pro apartamento novo.
Eu não acredito, que
tanto que eu não usei.
E se tivesse na tua casa, ia ter virado cabide.
Com certeza. Não, né? Em casa eu não teria nem onde colocar, porque eu compro tanta coisa que não tem espaço pra deixar uma bicicleta. E tênis, eu entrei numa onda de comprar tênis na pandemia.
Gente, mas aí não sai de casa.
Exato.
Eu te entendo.
Eu tenho uns 8 pares de tênis novos que eu não usei, porque eu não vou pra lugar nenhum. E aí quando você sai, você pensa, eu não vou usar o tênis novo pra ir ali,
no mercado,
sabe?
Eu
boto tênis velho, ou seja, tem um monte de tênis guardado.
Então,
dia eu e o Modi, a gente se arrumou pra ir no mercado, né, Modi?
Então,
foi um grande evento.
Eu tô fazendo o contrário. Tipo, eu tô usando roupa nova e tênis novo pra ir no mercado. Então eu tô parecendo um artista. Que é os caras que vão muito arrumado com umas coisas que não precisa.
Uhum.
Então, tipo, sei lá, vai comprar alface no mercado. Eu boto meu tênis novo, calça nova, boto roupa nova e chego no mercado, gente, ó. É o meu momento pra sair de casa. Poderia estar indo pra uma festa. Mas não, tô indo no mercado.
Uma coisa que eu comprei também foi... Sabe que aparecia muito anúncio de luminária no Instagram que imitava o universo.
Ah, sim, esse é.
E que aí você vê aquele anúncio e pensa, caraca, que coisa incrível, linda, preciso? Não, mas eu quero. E aí comprei. E era horrível. Você ligava, tipo, não parece nada com o universo, assim, é fraca. Aí fica só com uns triângulozinhos rodando no seu teto, num espaço desse tamanho só,
que
assim.
Que merda.
E aí você pensa, tipo, meu Deus, foram 20 e poucos reais que eu gastei isso aqui pra... Óbvio, 20 e poucos reais, não tinha como ser muito bom. Mas eu gastei 20 e poucos reais nisso pra nada.
Pra
então,
nada.
Não.
Agora não. A gente tá num projeto aí de uma compra online também, que a gente quer um mini projetor.
Nossa, eu quero muito um mini projetor.
A gente quer muito.
Tava falando pro Juliano ontem que eu quero muito um mini projetor.
Porque a gente tem uma parede aqui fora toda branca, que a gente ia botar planta, não botou, ia fazer não sei o quê, não fez, ia pintar, não pintou. E ela tá ali, uma parede branca do lado de fora da casa. E aí, às vezes a gente tá do lado de fora, no quintal, e quer ver TV. Só que aí a TV tem que ver do lado de dentro. E aí a gente fala assim, pô, se a gente conseguir organizar aqui um mini projetorzinho, a gente consegue ficar do lado de fora, no quintal, assistindo o negócio na parede.
E tem uma...
Só que
uma...
eu sempre que dou aquela freada, eu falo, mas será? A gente precisa mesmo? Será que a gente não vai usar de verdade?
Então, aí tem uma trend no TikTok que é... O pessoal pega esses projetores, colocam na janela, numa parede branca do quarto e simulam janelas. Então, tipo assim, a pessoa deitada no quarto todo escuro e fica só uma janela, tipo, com neve caindo.
Mentira!
a Times Square, como se a pessoa... Tipo,
maravilhoso!
Fica incrível! Eu falei, eu preciso de uma coisa dessa. Aí o Juliano, que me freia também, fala, mas você não tem nenhuma parede branca na sua casa? Você vê que todas as minhas paredes têm quadro. Não tem nenhum lugar que caiba.
É, aí complicou um pouco.
Mas quem disse
que
tira da cabeça?
O mini projetor entra nisso que você falou também, que você, se você entrar num desses sites chinês aí, tem por R$50. Aí você fala assim, só que aí você entra e tem um de R$3.000. Aí você fala assim, de R$50 para R$3.000, aconteceu um negócio muito importante aí para esse dinheiro justificar. E aí você fala assim, putz, aí tem o de 500. Aí você fala assim, pô, o 500 parcelado já funciona, mas será que esse de 50 é ruim mesmo? Será que não vale um teste?
O problema é que você compra um de 50 e vai... projetar a imagem, fica igual aqueles GIFs da Gretchen, de 2 pixels, sabe? Você sabe que é ela pela cor.
Pavor.
O meu medo é isso. O meu medo é isso.
Live de ex-BBB, né?
Isso.
Tudo
e
pixelado.
Uma coisa que eu comprei que não usei, que lembra muito a sua história da bicicleta, foi a cama elástica daquela de Jump Fit.
Mas aí todo mundo
golpe.
Passou...
Eu me inspirei
quarentena, quando todo mundo achava que ia ser pessoas melhores. Não, agora eu vou entrar no meu corpo, vou me conhecer.
Eu só preciso de uma coisa diferente pra me incentivar a fazer exercício. Eu tava nessas. Aí me incentivei pela Maga Moura, que ela é a embaixadora da caminha elástica no Brasil, né? Ela usa muito, ela tem até um filtro e tal. E eu amo, eu vejo os stories dela, ela sempre posta stories, ou no feed também, pulando lá com o canal no YouTube, lá que é tipo o Fit Dance do Jump Fit. E aí ela sempre posta, toda feliz, animada. Eu falei, meu, eu acho
eu
que eu vou me animar.
Eu quero essa serotonina aí, eu preciso.
Eu quero essa energia da Magá, eu acho que eu preciso dessa cama elástica. Comprei, nos primeiros 2 dias, nossa, tava super animada. Depois, tá lá encostado, nunca mais. A Magá continua, guerreira, mas eu nunca mais. Gente, eu ainda postei, várias pessoas se incentivaram por causa do meu post.
Nossa.
Influenciou.
Influenciei. Espero que as pessoas estejam usando, porque eu mesmo. Então, Doninho, se vocês ouvirem aí uma martelada, é o nosso vizinho. Não tem muito o que fazer, não.
Pois é. Ele deve ter comprado alguma prateleira online e tá tentando instalar aqui na parede atrás de mim.
Sobre a cama elástica, o começo da quarentena, todo mundo passou por aquele período de comprar cama elástica, de material para fazer exercício em casa, máquina para fazer pão caseiro. Que eu duvido que as pessoas ainda estejam fazendo pão caseiro a essa altura da quarentena. Não.
Duvido.
Não tem como. E a gente foi um grande surto coletivo, eu acho. Todo mundo foi descobrindo umas coisas e pensando, não, isso aqui, se o fulano tá fazendo, tá funcionando pra ela, vai funcionar pra mim também.
Uma compra que eu faço muito, que eu não uso, infelizmente, eu acabo comprando muito livro. Eu tenho um ímpeto de comprar livros pra ter. Que eu falo, em algum momento eu vou ler. Não vai ser agora, mas eu preciso ter esse livro. E aí, sei lá.
Não vai.
Eu conheci um autor de não sei o que, que alguém falou, indicou não sei o que, aí fui ver, vou comprar. Compra. Aí tá tudo aqui empilhado. Virou decoração. Não, tem um livro de roteiro, André, não sei o que. Eu falei, nossa, cara, com certeza eu vou comprar. E aí tá aqui.
E o André é aquilo, ele compra muito porque é bonita a capa, não sei o que. Ele fala, linda essa capa.
Mas eu faço isso também. Porque eu deixo muito de decoração também, exposto, né? Mas teve um momento, assim, da pandemia que a gente começou a assistir muito youtuber que conta crimes.
Uhum.
E aí a gente viciou nisso e tal. E aí eu comecei a comprar muito livro de crime. E serial killers, não sei o quê. Tenho um certo medo de qualquer dia bater a polícia aqui na minha casa por causa da minha lista de compras da Amazon e do YouTube. Tava lá, crimes amputando perna. E aí
eu e o André, a gente adora também. Inclusive, eu tenho sonhado muito, tenho tido muito pesadelo, que acho que é tanta coisa de crime que a gente tá vendo, que eu tô tendo muito pesadelo, gente.
A gente parou de ver antes de dormir. Mas antes a gente via, assim, deitadinho na cama já pronto pra dormir. E lá a menina falou, não, porque ela botou fogo na casa dela, os 5 filhos morreram.
Não, só esse fim de semana a gente assistiu o caso Evandro e o último episódio de Mare of Easttown. Então, assim, sonos turbulentos, né?
Bastante crime aí pra dormir, ó, tranquilo.
Um sono tranquilo.
E a gente, já que, né, a gente chamou o Rod aí, que é um grande twitteiro, eu também fiz a pergunta no Twitter pra galera sobre compras online. Porque esse é um assunto que rende muito no Twitter,
rende,
né?
Rende.
Então, gente, tem várias histórias boas que eu vou trazer pra cá pra gente repercutir. Tem umas compras muito boas que eu me diverti ontem lendo. Arroba Fran Francoso. Ela mandou assim: meu marido comprou um suposto patinete elétrico. Já tô mandando pra
suposto,
daí, né?
O suposto aí suposto. Já me levou longe já.
Não, e patinete elétrico já é maravilhoso. E na verdade era um adesivo. E aí continua: comprou uma caixa de som e era só o microfone. Mochila com entrada USB e era só USB. Mas na verdade o problema dele era a falta de inglês.
Ah, meu Deus. Você achou alguém pior do que você, então. Finalmente
caramba.
Achou
alguém. Gente, é o auge, né? Pessoa que não entendeu direito, né, o inglês, e aí achou que tava comprando uma coisa e comprou outra. Porque é muito azar mesmo, né?
Viralizou um pouco tempo atrás aí no Twitter uma menina que ela comprou uma cadeira linda e aí ela foi ver uma cadeira miniatura. Tinha uma cadeira desse tamanho. Tweet bombou.
Foi que nem a Bianca Della Fence, que comprou um tapetão peludo, aquele tapetão peludo branco, sabe? Uhum. Grandão, assim, chique. Comprou o tapete peludo. Aí, quando chegou, era um tapetinho pequenininho, assim, de mesa, sabe?
Tem um amigo meu que comprou, que foi o contrário, que ele comprou um mousepad pequeno, e aí quando chegou era enorme, era aquele de mesa, bota na mesa inteira. Sim.
Ai, putz, que dó.
Mas, isso mas é bom, que aí você é surpreendido positivamente.
Positivo. Pô, é verdade.
Achei que era pequenininho, chegou um negócio grandão, até prefiro.
De vez em
será?
Quando.
Acho meio feio.
Não sei.
Não, aí, ó, olha isso aqui, é muito bom. Arroba FF Godinho. Comprei um iPhone 6S. Um funcionário da transportadora fingiu uma tentativa de entrega, furtou o celular do armazém e deu de presente para a namorada. A empresa acionou a polícia e conseguiram recuperar, mas já estava com o iCloud cadastrado. A cena: eu, meus amigos e o gerente da empresa no telefone com o furtador para ver se ele lembrava os dados cadastrais. Ele lembrou e eu nunca esquecerei a senha. Era.
Já adorei.
Abóbora queimada, 1, 2, 3, 4.
Porra!
Recuperei o celular e fiquei com ele por uns 3 anos, mas a história será eterna.
Abóbora.
Gente, muito bom.
Mas, mudando de assunto rapidinho, senha é uma coisa muito pessoal, né?
Muito.
Eu nunca vou me esquecer uma vez que um cara da NET foi na minha casa fazer instalação e tal, e aí precisava da senha do meu modem para poder fazer lá a configuração dele. Aí eu parei um momento, assim, fiquei olhando para ele. Ele tá assim, eu falei: então, a senha é I Love Lady Gaga. E ele que ficou me olhando um tempo. Tudo minúsculo.
Aquela coisa constrangedora.
O tudo
né?
minúsculo é muito bom, que é um tempo que a pessoa tem pra pensar e assimilar o que ela ouviu.
Não, eu e o André, quando a gente foi mudar, né? A gente foi colocar a senha, aí a gente, será que a gente coloca? Que nosso apelido é Modi, né? Será que a gente bota Modis? Aí eu falei assim, putz, mas aí o vizinho vai ver, ele vai ler Modis, né? Tipo absorvente. Ninguém lê mods, né? Vai ler mods.
É, tem toda a interpretação.
Aí acho que vai ficar um pouco estranho. Vamos evitar um mods mesmo,
e,
né?
Isso é bom esse negócio de senha também, porque eu tenho a mesma. Todos os meus streams têm a mesma senha.
Você é hacker que quiser.
É, mas é uma senha que não é tão fácil. Esse que eu leio. É uma senha totalmente inusitada. Que é um nome
de abóbora queimada.
É, não chega a ser tanto, talvez. Mas é um nome de um jogador de futebol das antigas com uma sequência numérica. E aí, enfim, beleza, é uma senha que funcionava pra mim. E aí, sei lá, às vezes alguém pede assim, putz, queria assistir um negócio, não sei aonde, passa aí a senha pra entrar, não sei o quê, aí passando pros pais da Foquinha, tipo...
já espalhou geral, já virou a piadinha do grupo, já.
Já virou a piadinha do grupo.
É, e se, espero que os streams não estejam ouvindo, mas eu tenho todos, né, porque a gente basicamente é trabalho, a gente precisa assistir coisa.
Sim.
E aí a minha família inteira usa todos os meus streams, óbvio. E aí cada um tem, eu coloco uma senha diferente, aí virou uma confusão toda, e aí chegou um momento que eu falei, ah, quer saber? Então tá, aí a senha agora vai ser Netflix do Rod, Amazon do Rod, não sei o que do Rod. E aí, pra facilitar, óbvio que não deu certo, né? Em algum momento, quando eu vi, já tinham 36 pessoas utilizando as minhas todas, tinha todos os perfis ocupados, apagaram o meu perfil, e aí eu tive que trocar tudo de novo. Mas,
não pode
um momento,
ser tão fácil.
É, então eu aprendi a lição, mas durante um momento foi a saída, porque todo mundo usava e eu não aguentava mais ter que falar, ah, é, I love Lady Gaga. Lady Gaga roubou 2009. E aí ficava meio chato.
É, praticamente não. Uma senha compartilhada. Hoje a gente tem que pensar em senhas compartilháveis, porque alguém vai precisar da sua senha pra fazer alguma coisa, então tem que ser uma coisa mais adulta.
Uma coisa menos constrangedora. Mas outro dia eu abri a minha Netflix, tinha lá um perfil, aqueles, sabe, o perfil, né, que tem o avatar e o nominho. Tava lá, Will. Sei lá quem é o Will, gente. Uma pessoa invadiu a minha conta e teve a cara de pau de criar o perfil dela. E aí eu tirei,
desloguei. Ela não quis atrapalhar.
Não, gente, assim, achei muita cara de pau, né? Será, ela achou que não me ia perceber?
Aí é aquele desespero de você ter que ir lá, mudar a senha, desconectar de todos os aparelhos. E aí é um atraso de vida pra você, que você precisa conectar de novo em todas as televisões, no celular, no notebook. Horrível. E lá fui eu, tirei do assunto.
Não, mas é um assunto importante aí.
É. Ó, vamos lá pro próximo. @saunit_g. Cara, eu podia falar que eu tenho azar, mas eu comprei meu vestido de noiva na Shein. Meu casamento foi dia 22, só no cartório, pois pandemia. A previsão pro vestido chegar, quando eu comprei, era dia 23. Eu pensei, vou arriscar, por que não? Porque não. Né, o casamento era dia 22, o vestido chegava dia 23. Que louca!
Pra lua de mel.
Aí ela falou, eu já tinha largado mão, ia com uma roupa que tinha aqui mesmo, mas no dia 21, às 14 da tarde, toco o interfone, não é que o carteira me entrega encomenda com o vestido? E o tamanho deu certo.
Nossa.
Gente, e ela mandou a foto toda lindinha com o vestido, arrasou.
Eu preciso de dicas de compra delas. Se ela puder entrar em contato comigo, mandar um e-mail
aqui,
eu
preciso
aprender a fazer compras desse jeito.
E o melhor da imagem, aqui ela com o vestido toda linda, e o melhor é eles de máscara. Casamento. Agora os casamentos vão ser assim, né, os casamentos civil.
Tem que ter a máscara combinando agora.
A máscara
combinando. Os álbuns de casamento, tudo de máscara. É bom que só paga metade da maquiagem, né? Não precisa fazer roupa.
É verdade.
É isso.
Não precisa botar batom.
Nada. Mas ela desafiou todos os limites.
Nossa.
Da compra online aí, que é a data. Geralmente já atrasa a data que você vai pedir, você já pensa uns dias pra frente pra dar errado. Ela foi um dia além achando que chega antes.
Gente,
e o tamanho.
Achei que é fora, né? Tipo, vem fora, não vem?
É, vem da China. E, tipo assim, além de demorar. Tem muita chance de o tamanho ser errado,
muita.
Né?
Muita.
Tem.
Aquelas compras de expectativa realidade, que vem um negócio completamente diferente do modelo. Então.
Que a galera fica fazendo os vídeos da Shein, né?
É, mas eu quero dicas dessa menina aí de como fazer compra, porque ela arrasou.
Nossa,
muito.
Ela arrasou. E aí tem uma aqui, que o que mais me surpreendeu foi uma coisa, que é @desabafins. É, comprei uma calculadora de R$600 na época. Aí eu parei aí, né? Que calculadora de R$600, gente? Eu fiquei meio em choque. É isso mesmo?
O meu celular tem uma que veio de graça e aposto que.
Mas deve ser aquelas calculadoras de.
Científica, né? Que faz.
Científica.
E aí ela falou, comprei a calculadora de R$600 na época e aí entregaram em um outro endereço. Uma menina com o mesmo nome que eu recebeu. Eu falei com ela e ela negou, sendo que tem câmera e etc. E aí o site ressarciu o dinheiro, mas agora a calculadora tá o dobro do preço. E aí eu, como muito curiosa que sou, perguntei que calculadora é essa, Anjo. E ela me mandou a foto da calculadora, e essa aqui, ó. Calculadora gráfica.
Nossa,
aí eu entendi. Tá vendo?
iPad, quase.
É tipo um iPad, quase mesmo.
Parece um BlackBerry.
Mas é isso, uma pessoa que tem o mesmo nome que ela recebeu a compra, ela viu pela câmera e a pessoa falou, não recebi não, e ficou lá com a calculadora de R$600.
Isso é um negócio também da compra online, que é quando você bota um endereço de outro lugar pra você receber alguma coisa, depois você esquece de botar seu endereço de volta, né?
É.
Tem uns amigos nossos também que pediram pizza uma vez, eles tinham vindo em casa, aí foram pedir pizza pra eles, chegou a pizza aqui em casa, tipo, bom, pizza é...
A gente achou que era presente, né?
A gente achou
legal.
Que era presente deles ainda.
Mimo!
Ah, nossa, do nada. Não,
mas a gente
errado.
Achou estranho. Não, e uma amiga minha, que inclusive é famosa, que pediu pizza, e entregou no endereço do ex.
Ah, é.
Então, o meu ex pediu pizza e entregou na minha casa. Ele tinha esquecido de trocar o endereço, sei lá, fazia uma semana que a gente tinha terminado o namoro. Ele tava na casa de uns amigos, aí foi pedir pizza, chegou na minha casa. Aí lá fui eu tendo que ligar e falar, oi, então, tudo bom? Chegou uma pizza aqui, não fui eu que pedi. Eu acho que foi você. E é tipo outro bairro, não tinha como mandar o cara entregar.
Aí já liga e fala assim, comendo pizza uma semana depois, superou bem,
superou,
né?
Engraçado.
Ah, duas pizzas, tá com galera, hein? legal.
Arroba rapariga fina. Manhã comprou um treco uma vez e vieram duas mandiocas. Eu amei, gente. O que será que ela comprou? Fiquei curiosa.
Aquelas notícias, né? Que vinha tijolo dentro da caixa do iPhone.
Cara, o Cid do Não Salvo tem uma história maravilhosa. Quando eu trabalhava com ele, que ele contou pra gente que... Eu devia até ter pedido um áudio pra ele contando essa história aí, porque é muito boa. Que ele tava em casa um dia e aí chegou uma caixa. E aí ele abriu a caixa e tinha um ovo. Um ovo de galinha. Um ovo normal. E aí tinha um ovo na caixa, não tinha nada escrito. Julgar, não tinha uma carta, não tinha nada. Tipo, era simplesmente um ovo.
E aí?
E aí ele até hoje não sabe quem mandou um ovo pra casa dele. E aí ele comeu o ovo. Tinha um
ele
ovo
comeu?
Lá.
Ele que botou, louco!
Era um ovo normal, ele viu que era. Ele bateu o ovo, viu que era um ovo normal, com gema, com tudo certo e tal. E aí ele ficou pensando, assim, cara, será que é alguma coisa de alguma marca querendo fazer alguma brincadeira? Será que não veio uma carta falando assim, ah, é o challenge do não sei o quê? Ah, pega esse ovo, bate na cabeça se filmando, dançando, uma cara, não sei, que porra que pode ser um ovo. Ele falou que nunca ninguém avisou ele. Tipo, chegou no endereço dele um ovo.
Você
e aí
que tá ouvindo, por favor, se chegar alguma comida na sua casa, gente, você não sabe a procedência, não coma.
A gente não pode, a gente também não pode falar nada. Chegou aqui em casa uma vez, a gente já contou aqui no podcast. Chegou aqui em casa. Foi muito macabra essa história, eu vou até contar de novo. É, uma vez a gente atrasou, tipo, atrasou pra almoçar, assim, acabou almoçando tarde, porque por causa de alguma coisa, enfim. E aí a gente foi almoçar 3 da tarde. A gente tava morrendo de fome e tal. Geralmente a gente almoça mais cedo. E aí não tinha comida em casa. E eu falei, ah, não vamos pedir. Online, porque vai demorar pra chegar. Então eu vou aqui no mercado, aqui na frente, compro um negocinho pra gente. Aí eu desci pra ir no mercado comprar. Quando eu desci, o porteiro falou, ah, chegou pra você. Tinha um motoboy, um entregador, como entregar pra mim. Aí eu fui ver, né, pra pegar. Tava indo no mercado, e era uma barca de sushi.
Nossa!
E aí não tinha nome, quem entregou, não tinha nada. Eu falei, ah, deve ter sido uma marca que mandou e tal. Veio num saco plástico do mercado. Não tinha nada, nenhum papel escrito. Eu perguntei pro cara, ele não sabia me dizer. A gente comeu.
Mas era pra você.
Eu perguntei várias vezes, meu nome tava lá. Ele falou, não, é Fernanda Catânia, tarará, tarará. Tá. Era isso. E aí, a gente comeu. E aí, depois a gente pensou, putz, a gente não devia ter comido, né? Sei lá, muito estranho. Foi muito estranho. Porque, tipo, a marca geralmente manda junto com outro mimo, né? Não manda uma comida, assim, do nada.
Ou se manda uma cartinha, alguma coisa pra dizer, né?
E, tipo, não era uma barca daquelas que vem no plástico, sabe? Uhum. Que, tipo, é mesmo um pedido que você faz. Não é uma coisa diferente, sabe?
Sim, pra você degustar várias coisas.
Mas a gente passou bem, deu tudo certo.
Gente, cuidado, por favor.
Não, cuidado mesmo. Arroba Linda Dantas mandou, comprei um notebook no Carrefour e chegou uma pipoqueira. Ainda tá rolando na justiça, porque até hoje não me mandaram um notebook, já fez até aniversário, e aí ela mandou a reclamação dela no Reclame Aqui. Eu vou até ler, gente. Maravilhosa. O título é, recebi uma pipoqueira em caps no lugar do notebook em caps e ainda não fizeram a troca. Ela mandou, no dia 29 de março de 2020, comprei um notebook, aí falou a especificação no site. Pois bem, dia 7 de abril de 2020, recebi um produto na minha casa, na caixa, estava o nome de uma outra pessoa, Emerson, com endereço de São Paulo. Porém, outro papel colado na caixa tinha o meu nome, meu endereço. Quando eu abri, para minha surpresa, era uma pipoqueira, no valor de R$ 75,00.
Nossa.
Aí começou o meu pesadelo. Me disseram que em 5 dias úteis iriam me mandar um código para mandar de volta a pipoqueira e conseguiriam me mandar meu notebook após a validação. Entrei em contato com o número que tinha na caixa por um aplicativo e tal. E era o Emerson. Ela ligou pro Emerson, o dono da pipoqueira. E aí ela perguntou se ele recebeu alguma coisa. Ele me falou que sim. E me mostrou a caixa que tinha meu nome e meu endereço. E o meu notebook. Esperei 10 dias entre vários contatos com atendimento para que mandasse o código tarará. Depois de muita pressão, dia 17 de abril, me mandaram os códigos. Enviei a pipoqueira no mesmo dia, na esperança de conseguir resolver o mais rápido possível. Gente, e aí resultado, né? Até hoje ela não recebeu o notebook.
E o
ficou
Emerson,
sem pipoqueira ainda.
E o Emerson voando na live, na Twitch, com uma
pipoca. E comendo pipoca.
Ele deve comendo pipoca.
Gente, coitada.
Aqui a resposta da empresa. Olá, recebemos a sua manifestação e estamos tratando o ocorrido para que o mais breve possível seja solucionado. Assim que houver uma nova autorização, volto a lhe posicionar, tarará, tarará.
Os papinhos furados.
Gente, que
a
ódio.
A parte do mais breve já não rolou, né?
É.
Pelo jeito. Coitada, não, gente.
O que essa galera do Reclame Aqui deve ter trabalhado nessa quarentena, hein?
Deve.
Nossa,
deve.
Nossa.
Vocês jogam o nome das empresas
eu
novas,
jogo.
Vocês vão comprar lá pra ver se tem reclamação?
Ai, nem sempre.
Se for
nem
um site
sempre.
Que eu não conheço, mas que alguém... Tô vendo que parece confiável, mas se você quer ter aquela certeza, eu jogo lá.
É.
Mas até as empresas confiáveis, né? Tem muita reclamação lá, então você fica meio...
É.
Eu comprei essa semana, eu falei que eu tava melhorando, mas já...
Já entregou.
Eu comprei uma luminária que imita a luz do pôr do sol.
Eu amo que ele comprou a do universo,
é
que
sobre
imita
isso,
o universo.
É sobre isso.
É, mas
e
essa,
agora comprou a do pôr do sol.
Essa eu tive amigos que compraram e disseram que é incrível, que é ótimo, que funciona. Só que aí eu comprei num site que tem um nome muito suspeito. Depois, não sei se coloca um pi aí, né? O nome do site. E aí, mas assim, vi lá o site bonitinho, tem outros produtos e tal. E aí comprei, só que eu paguei o boleto, né? Pra não precisar emitir cartão novo e tal. Comprei no boleto mesmo. Então tô esperando chegar. Joguei no mercado, no Reclame Aqui e não achei nada. Então tô confiante de que vai chegar a minha luminária.
Vai chegar, Fé.
Vai chegar.
Você tá acompanhando. Depois eu quero ver. Manda uma foto pra gente.
Vou mandar.
Nos stories do Donos. Ó, a arroba MilenaSF51 mandou. Comprei uma balança de
Impedância.
Obrigada. Bioimpedância. Tava hiper mega feliz e quando o porteiro falou que tinha chegado, minha encomenda, saí toda saltitante feliz. Quando recebi a caixa, achei estranho por causa do tamanho do peso. Era um
uma
mixer,
pipoqueira.
Era um mixer e triturador de alimentos. Eu acho que eu ia até preferir do que uma balança.
É, acho que era um recado.
E essa balança é horrível, porque é aquela que mede tudo. Você sobe em cima
gordura.
Dela, ela fala, e você vai morrer daqui 4 dias.
Ai,
então
credo.
Eu ficaria com o mixer mesmo.
É.
Acho mais útil. Numa pandemia.
Não, esse aqui é o auge. Arroba Natan, LLLZ. Comprei um par de sandálias pra minha mãe. Um pé veio 37 e o outro 40.
Isso é foda. Isso é foda porque provavelmente alguém, outra pessoa recebeu 37,40 também, porque ficou sobrando um par de cara, então.
Exato. Muito bom. Arroba underline cringer mandou. Comprei um tripé que chegou só um pé. Que ódio. Eu entrei em contato com o vendedor, mas resolvi deixar pra lá porque achei engraçado como o produto veio tão inútil.
Caralho, isso é muito triste, porque não tem utilidade, né? Ele é só um pedacinho.
Se você pegar o chinelo de 37 e o outro de 40, talvez você consiga fazer alguma coisa ali.
Você consegue apoiar, né, e fazer ficar em pé. Um pé só do tripé.
Um tripé
gente,
de um
não faz
pé,
sentido.
Ele é um pau de selfie, né?
É isso.
Exatamente.
Caralho.
Eu comprei um estabilizador de filmagem, porque eu queria fazer umas filmagens da hora e tal. Chegou só a base. Deixa eu explicar aqui. Uma base tipo essa aqui, só essa basezinha. O negócio mesmo pra botar o celular não chegou até hoje.
Que era o que você precisava.
Que era o que eu precisava. E aí reclamei no site e foi na Shopee. Aí apareceu uma pessoa falando comigo em chinês. Não conseguia entender nada do que ela tava falando. Foi R$20, então eu acabei deixando pra lá. Mas foi isso. Nunca chegou no meu estabilizador.
Não acredito.
É. Vou comprar outro, provavelmente.
É. Aí quando chegar o seu pôr do sol, né? No seu... Várias fotos, você compra o estabilizador. Arroba Juliane Mazi 2. Comprei uma mochila muito linda. Quando chegou em casa, era uma lancheira escolar. No fim, minha mãe ficou tão brava falando que não ia comprar mais nada pela internet. Gente, ainda a mãe que comprou, que dó.
Coitada.
Nossa, olha essa, arroba Kézia Peralta. Já comprei uma escrivaninha e chegou uma chave de fenda.
Que isso?
Será que a chave não era pra montar a escrivaninha?
É.
E a escrivaninha chegaria depois?
É isso.
É verdade.
E nunca chegou?
Isso daí também é um lance, quando você compra móvel, algumas coisas que parece que ela, tipo, vem, tipo sei lá, tipo, põe uma cadeira. E você fala assim, puta, a cadeira, pelo que eu tô vendo na imagem, não, ela não é de montar, é uma cadeira assim. E aí, você não lê na letra miudinha lá que você... Aí chega uma caixa de papelão, os caras desovam na tua casa e pronto.
Tudo agora, desmontado.
Agora monte uma
agora
cadeira.
Agora se vira aí.
Com todos os negócios soltos, todas as mãos francesas. Não sei, só
e aí vem umas ferramentas que você nunca viu na vida, que eu acho que elas foram feitas só para aquela cadeira.
É.
Então eu tenho aqui em casa agora umas ferramentas que vieram junto com coisas que eu comprei e que eu nunca mais vou usar na minha vida, que é tipo, sei lá, um canudo que tem um formato de um parafuso que aí você encaixa, aí você gira.
Girando.
Com outro. Isso, eu nunca mais vou usar isso, só para aquela cadeira. E a cadeira ainda quebrou essa semana.
Ai,
mas aí,
gente.
Mas aí é isso, uma compra leva a outra. Porque aí depois a gente comprou uma caixa de ferramenta porque a gente estava comprando coisas para casa e a gente via que precisava montar, que não dá para montar com o negócio que eles mandam. Porque eles é uma mesa de madeira de uma tonelada, aí os caras mandam essa chavinha, que é uma chavinha que você bota, e aí você fica girando na mão assim, que a mão fica toda vermelha, carne viva.
Sim.
Aí a gente comprou... A gente comprou a caixa de ferramenta e agora pode vir. Agora pode comprar.
O André é um marceneiro. Agora toda hora ele fica lá 10 horas montando as coisas. A gente comprou uma mesa e aí não sei o que aconteceu. Aí o André montou tudo bonitinho e tal. A mesa ficou, como é que fala? Abaulada, assim.
Uhum.
É. A madeira falou, gente, tá tudo bem. Tá dando pra sentar e comer, tá tudo certo.
E já aconteceu também de eu comprar um móvel de barzinho, pra fazer um barzinho em casa. E ele veio com... As duas laterais do bar eram de outro bar. Não era do mesmo bar. Então, e aí eu não sabia, fui montando. E aí, quando eu vi no final, o bar tava assim. Porque uma coisa era maior e a outra era menor e tinha um pé embutido. E aí você fala com a empresa, e você tem que embalar tudo de novo. Sendo que quando chegou, você sai rasgando caixas.
Eu tenho muita preguiça.
Horrível. Às vezes eu prefiro deixar pra lá.
É. Resolver, ligar, esperar. Nossa, isso daí é a pior coisa pra mim.
Horrível.
Arroba Gabriel _ Toledão. Eu comprei um celular e no anúncio dizia, chame no WhatsApp. Ih, olha o golpe, gente. Aí você já vê que é golpe. Lá fui eu, bem inocente, tratei tudo com o vendedor. Depois de pagar o boleto, o homem bloqueou. E o celular nunca chegou, obviamente. Gente, isso daí é o maior golpe. Porque você faz assim, você faz a venda pelo site. Se a pessoa te pede seu WhatsApp, aí tem.
Tem.
Tipo, não tem porquê. Se você já pode resolver tudo pelo site, você não precisa falar pelo WhatsApp. Então, pedir o WhatsApp já é golpe.
E fora que no site você faz o seu cadastro. Uma coisa que eu aprendi depois de quase cair num golpe desse é que, por exemplo, na plataforma do Mercado Livre, você coloca o seu e-mail para você fazer o seu cadastro. Na hora que um vendedor vem querendo jogar essa de mas qual que é o seu e-mail que não tá aparecendo aqui para mim, não sei o quê, eu mando um outro e-mail que não é o mesmo da plataforma. E aí eu sei que se não chegar no e-mail que está cadastrado na plataforma, é porque é golpe. Porque tudo que eu comprar pelo Mercado Livre vai chegar naquele e-mail específico.
Sim.
Então tem que tomar muito cuidado, porque a galera... E aí eles mandam um e-mail perfeito, assim, com logo.
Eles mandam um e-mail muito perfeito, mas aí você tem que ver qual que é o remetente, né? Você tem que ver o e-mail para ver se não é o golpe. Mas é fácil de cair mesmo. Então, essa aqui é maravilhosa. Arroba Vetria _R. Compro muita coisa na internet. Às vezes vem, às vezes não. Essa não foi minha pior experiência, porém a mais engraçada, que foi quando enviaram esse. Quando ela abriu a caixa, tinha um tablete da Knorr, tipo de caldo, numa caixa enorme. E o rapaz que entregou ficou esperando eu abrir pra ver se tinha alguma coisa dentro. E eu não comprei só um Knorr, foram várias coisas, porém só veio o Knorr sozinho separado. Olha isso.
Caramba.
Uma caixa enorme mesmo.
É uma caixa enorme o caldo Knorr.
Mas ela,
gente,
mas ela comprou o Knorr também nessa compra.
Então,
eu
acho que ela comprou várias coisas e aí só chegou o Knorr. Foi tipo eu comprando a pilha e várias outras coisas, só a pilha não veio.
Sim.
É o contrário.
Caramba.
É, o que acontece muito também de quando eu faço essas compras online, principalmente não em mercado, mas em outros sites, de vir tudo separado. Assim, deve vir cada uma. Aí eu compro quatro amaciantes, aí vem uma caixa com uma, outra caixa com outra, outra caixa com outro.
Vai chegando picado, né? Aí você tem que esperar chegar tudo pra fazer o que você queria fazer com tudo junto.
Primeiro.
Sem contar que comprar... é zero sustentável, né?
Zero, umas caixas gigantes com um amaciante daquele de 500ml. E com plástico dentro, pro negócio não se mexer, horrível.
Gente. Arroba Maia Gripe mandou. Teve uma vez que comprei uns mordedores naturais para os cães e a encomenda estava demorando uma eternidade. Algum cachorro em algum depósito do correio farejou a caixa, gostou do que achou, abriu a caixa, comeu uma parte e os correios meteram a fita adesiva e entregaram assim. Chegou comido.
Isso é muito bom.
Coitado do cachorro.
Gente,
dela.
Que dó! Chegou tudo mordido. Que horror.
É sinal que é bom, hein? É. Se o produto é bom. Se o cachorro da polícia já farejou aprovado. E quis brincar.
Gente do céu.
Coitado do cachorro dela que recebeu coisa mordida já, coitado.
Ó, fica uma dica agora aqui pra não cair nessa. @_melolaura. Comprei um negócio da China pelo shopping que prometia tirar cera do ouvido. Quando chegou, fui pimposa usar, a porcaria afundou ainda mais a cera e fiquei quase surda por um mês.
Ai.
E ela mandou o removedor de cera pra gente não cair nesse golpe.
Sim, tem uma galera comentando. Do TikTok agora, né?
É, então, isso daí aparece vídeo. Muito.
É.
Gente, pra limpar o ouvido, seringuinha com água, vai jogando e pronto, gente. Não inventa
coisa. E deixa estar.
Não compra nada que você, na internet, não compre nada que você vai precisar enfiar em algum orifício seu, que venha de um lugar suspeito, entendeu? Esse tipo de coisa
é básico,
muito,
né?
É básico.
E no meio dessas compras todas online, o Rod tem uma história de uma compra que posso considerar que é uma compra online, porque isso foi o fatídico dia em que você alugou um Airbnb e foi surpreendido.
Cara, esse dia... Pandemia, assim, todo mundo no auge da pandemia, no sentido emocional da coisa, né? Assim, aquele momento em que tava todo mundo, nossa, mas não ia ser só 40 dias, e de repente já tá 7 meses preso dentro de casa, sem sair, e não tava ainda muito bem definida essa coisa de quais são... o que a gente pode fazer realmente na rua para impedir, então todo mundo fica em casa, qual máscara que é o certo da gente usar para não pegar. Então, a gente ficava em casa mesmo, assim, isolado total. E aí, chegou um final de semana que a gente pensou, eu e o pessoal que mora comigo, dois amigos, a gente pensou, vamos alugar uma casa no Airbnb, uma casa com piscina, e aí a gente passa um final de semana, assim, de boa, assim, uma casa aqui perto, que dá pra gente ir de Uber, né, sem essa coisa de viajar para outro estado. E aí, a gente fica lá nessa casa de boa, e passa um final de semana tranquilo na piscina, leva umas bebidinhas, faz uma comidinha gostosa, e show de bola. E aí, a gente achou uma casa, assim, que era... Cara, pelas fotos, era uma mansão, assim, uma coisa, casa de novela, e com uma vista, assim, linda pro Cristo Redentor. Então, aí você pensa, pô, maneiro, e tava um preço super ok. E a gente pensou, vamos lá, passar esse final de semana. Juliano, você que não conhece essa história, eu tô contando a história, o meu namorado não conhece, ele vai vir aqui junto com
mentira.
Você.
Mentira!
Bota
o
exclusivo na
Twitter.
Tela, bota
o
exclusivo.
Rapaz!
E aí a gente chegou, foi, encheu o carro de coisa. Aí fui pro Mercado Livre, comprei boia, que tinha o formato de um biscoito, comprei boia de flamingo pra gente tirar foto.
Olha lá, já foi comprando tudo.
Sim,
já.
Comprei sunga, comprei protetor solar. Aproveitei e falei assim, pô, já estão indo pro final de semana que vou gastar dinheiro, vou gastar mais aqui, comprei coisa no full pra chegar no dia seguinte. E aí fomos, assim, equipados com boia de flamingo e tudo. E aí a gente chegou na casa, na hora que a gente entrou, era um triplex, sendo que nas fotos mostrava coisa de um andar só. A gente entrou, eram três. E a gente já ficou tipo, nossa, caraca. Incrível. E aí a gente entrou e largou as coisas assim no primeiro andar. A dona tava lá, ela foi mostrar a casa pra gente. E a gente largou no primeiro andar, ela assim, né, traz as coisas, vamos lá pra cima. Aí a gente entendeu assim que, então a mulher vai ficar aqui no andar de baixo e a gente vai ficar só no andar de cima, que eram as fotos que tinham no anúncio. Aí a gente subiu com as coisas... E ela foi, tipo, mostrando tudo muito rápido, assim, sabe? Ah, aqui tem a cozinha, ali tem um banheiro, não sei o quê. Aqui tem um segundo andar. Aí tinha mais um andar, que a gente não sabia. Aqui tem um segundo andar. E falando, tipo, a gente pode dar uma olhada. Ah, não, vai indo. Eu vou descer aqui, eu já vou saindo, que eu tô com um pouco de pressa. Mas é isso, sintam-se em casa. E saiu e fechou a porta. Muito rápido. E a gente já achou meio estranho, tipo, o que, que ela não queria que a gente visse enquanto ela tá aqui?
Mas eita. Aí... Mas já... vocês desconfiaram de alguma coisa?
A gente desconfiou. Sabe o que acontece? Eram 4 horas da tarde, tava um sol... escaldante. E às 5 horas o sol ia embora. A gente não tava nem aí, a gente só queria ir pra piscina.
Sim. Claro.
Então a gente largou as coisas e foi olhar a casa, assim, por cima, assim, só pra ver se tava tudo certo. E enquanto já ia enchendo a boia, né, de flamingo, embaixo do braço, aí rapidinho, fomos ver tudo rapidinho. Vimos a casa, até então, de boa, tranquilo. E com a nossa cabeça pensando, poxa, se a mulher não deixou a gente ficar lá embaixo e ela subiu e desceu, ela deve estar lá no primeiro andar. Então, vamos só ficar de boa, tentar não fazer muito barulho, porque eu não quero que minha nota fique baixa lá na Airbnb. E a gente só veio para tomar banho de piscina mesmo, então vamos ficar tranquilinhos. Fomos correndo para a piscina, tiramos 1 milhão de fotos, assim, Cristo Redentor de fundo, boia de flamingo. E aí começou a anoitecer. Primeiro, a gente não achava em lugar nenhum luz para acender na área externa onde tinha piscina. Então a gente foi tomando banho no escuro, na piscina, porque não tinha luz nenhuma. Procurando, assim, a gente acendeu tudo quanto era interruptor e nada. Aí começou a esfriar, a gente pensou, pô, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma jantinha, e aí mais tarde a gente abre uns vinhos e a gente pode voltar aqui para a piscina e tal. Aí saí da piscina e fui tomar banho. Quando eu fui tomar banho, entrei no banheiro, que era o meu banheiro do meu quarto, que tinham vários quartos na casa, era uma mansão mesmo. Aí tinha uma hidromassagem, eu falei, pô, agora que eu vou me fazer aqui nessa hidromassagem. Eu entrei no banheiro, o teto do banheiro, eu nunca vi tanta umidade na minha vida. O teto tinha pedaços caindo assim, e pingava o tempo inteiro a água. Parecia um chuveiro, assim, pingando mesmo.
Mentira,
muita
da hidromassagem.
Em cima da hidromassagem.
Ai, que aí dó.
Aí eu pensei, já é arriscado usar isso aqui, mas eu vou tentar. Aí eu fui ligar a hidromassagem. Não saía água na hidromassagem, de jeito nenhum.
Ai, não.
Por uma torneira da hidromassagem saiu uma água, tipo, aquela água de barro, sabe? Vermelha, saindo assim. Falei, pô, não vai dar pra tomar banho de hidromassagem. Então eu vou só tomar um banho no chuveiro, que tinha em cima da hidromassagem também, pra poder sair daqui e resolver esse BO aí. Olhei pro chuveiro. Pensa num chuveiro, assim, chuveiro da morte. Em cima dele, além de estar pingando a água do próprio teto, e era um chuveiro elétrico, que por si só já é perigoso, era um chuveiro que quando você ligava, saía só um fio de água.
Puta
quente,
que pariu.
Muito quente. E durava 30 segundos. Depois de 30 segundos, ficava gelado. Aí eu falei, ah não, puta que pariu, vou pra outro banheiro. Desisto.
Ah não, gente.
Amanhã eu reclamo com a dona da casa, porque que, né, eu aluguei um negócio com uma banheira, e a banheira não funciona, e o banheiro tá horroroso. Aí fui pra outro banheiro do quarto dos meninos. Cheguei lá, o chuveiro não esquentava, de jeito nenhum. Água gelada, só gelada, só gelada, só gelada. Aí eu comecei a ficar irritado. Falei, porra, não, eu preciso de banho quente. Aí fui pro andar lá de cima, que a gente não tinha nem ido. Que era um andar que eu nem sabia que existia até chegar no lugar. Quando a gente chegou no andar lá de cima, cara, imagina assim, qualquer casa de filme de terror que você já tenha visto na sua vida... Primeiro que na escada, para você subir pro andar de cima, tinha um sino. Chegava, a corda do sino ficava lá embaixo. Então, na hora que eu fui subir, eu peguei nessa corda sem querer e apertei. Mas o sino fez um barulho pela casa toda. Eu já comecei, onde é que eu me enfiei? Aí subi
que
a escada.
Que sino é esse, gente?
Um sino, do nada. E aí fui subindo a escada barulhenta. Quando eu cheguei nesse segundo andar... Pensa, um breu total, não dava pra ver nada. Nada, 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 nada. No fundo tinha uma portinha, assim, que tinha uns vidros que entrava uma luz de fora. E aí a gente dava pra ver que tinha uma porta ali, mas não, era tudo muito escuro. Então não fui pra lá de jeito nenhum, nem me atrevi. E aí fui entrar no... Mas tinha um banheiro logo na entrada, assim. Aí eu falei, vou ver se aqui tem água quente. E me tremendo, cagando inteiro de medo, só de toalha me cagando de medo. Aí achei a luz, acendi a luz, um banheiro horroroso. Um espelho, sabe aquele espelho velho, assim, todo manchado?
Uhum.
E mais um chuveiro da morte também, horrível, o fio tudo aparecendo. Liguei, também gelado. Aí eu falei, pô, nem aqui na casa amaldiçoada aqui da Residência Rio funciona esse chuveiro. Aí eu vou lá embaixo falar com a mulher, né, com a dona, que até então a gente achava que ela estava no primeiro andar da casa. Então a gente desceu, antes de descer, eu mandei vários áudios pra ela no WhatsApp, mandei mensagem falando, pô, fulana... o chuveiro não tá funcionando, não sei se tem algum lugar que tem que ligar aqui, alguma chave que talvez vá ligar o chuveiro e fazer funcionar. E ela não respondia. Eu falei, pô, então vou descer e vou falar com ela lá embaixo que ela deve estar dormindo, alguma coisa assim. Me enrolei na toalha e desci. Quando eu desci, tava tudo apagado. Aí eu pensei, tá, ela pode estar dormindo em algum quarto. Tinham várias portas. E aí eu abri a primeira porta, nada. Aí abri a segunda porta, nada. Aí abri a terceira porta, tinha uma sala de jantar com uma mesa. Pensa assim, uma mesa de 6 quilômetros. Com muita cadeira, assim, muita coisa de filme, novela.
Filme de terror.
E tudo escuro, uma mesa gigantona, assim. Aí no final dessa mesa tinha uma outra portinha que eu entrei. Tinha um salãozinho, parecia um salão de festa, cheio de balões. Alguns balões estourados e tal. Eu pensei, gente, o que aconteceu aqui?
Meu Deus!
E aí, só tinha uma porta que estava fechada, que não funcionava mesmo. E aí a gente achou um banheiro. E aí foi quando a gente pensou, tipo, tá, então a mulher foi embora. Ela não ficou aqui, foi viagem nossa. Ela foi embora, a gente está sozinha esse tempo todo e achando que a dona estava aqui. Só que aí quando a gente entrou nesse banheiro, o espelho estava embaçado. E eu olhei dentro do box, o box estava molhado. Alguém tinha acabado de tomar banho.
Meu
tava
Deus.
Muito embaçado o espelho. E aí a gente começou a ficar com medo. Falou, tipo, como assim? Se a mulher não tá aqui, porque todas as portas estão abertas e não tem nada, só tem uma porta que tá trancada, ela não responde. Quem que tomou banho? E aí a gente finalmente chegou na cozinha. Era enorme o lugar, muito grande. A
gente entrou... é enorme.
A gente chegou na cozinha. Detalhe importante. O namorado do meu amigo, que mora comigo, ele chegou depois da gente na casa. A gente foi primeiro, ele veio de mais longe, então ele chegou só mais tarde. Quando a gente começou a falar disso, que não tinha ninguém na casa, não sei o quê, ele falou o seguinte: olha, quando eu cheguei e que eu subi pra encontrar vocês, tinha um garoto fumando maconha na sala, lá embaixo. A gente foi tipo, como assim um garoto fumando maconha? Ele, tinha um garoto assim encostado na parede fumando maconha. Ele me viu, acenou a cabeça e eu subi pra encontrar com vocês. E aí a gente ficou, puta que pariu, que garoto é esse, que história é essa? O que tá acontecendo aqui? E aí a gente chegou nessa cozinha, uma cozinha gigante, enorme, e tinha uma portinha pra área de serviço.
Humano ou assombração? Eu já estaria assim.
Essa foi a primeira coisa que a gente pensou, humano ou assombração. E aí, nessa cozinha gigante, toda apagada, a gente conseguiu achar uma luz, acendeu a luz, a cozinha, a pia cheia de louça. Gente, o que tá acontecendo aqui? Apagamos a luz de novo e ia embora. E aí tinha só uma portinha pra área de serviço. Aí meu amigo falou, não, vamos lá ver essa porta também. E aí ele foi até a porta. Quando ele chegou na porta, ele travou. Aí ele ficou me chamando assim, vem aqui. Aí eu fui até a porta.
Tô nervosa. Eu olhei. Sei a história, mas eu tô nervosa.
E olhei. E aí tinha um corredor muito comprido. Era uma área de serviço que ela era como se fosse um corredor, assim, fino, estreito. Muito comprido. E no final tinha uma porta entreaberta com uma luz acesa. Aí eu falei, fodeu, é o garoto que tava fumando maconha, ou é um espírito, ou é a dona da casa, não sei. Eu não lembro agora como é que era o nome da dona da casa. Aí eu fiquei, não lembro o nome dela. E aí eu vi que tinham dois pezinhos assim, deitados na cama, se mexendo, no chão, assim. Aí eu comecei a chamar pelo nome da dona da casa. Aí abre a porta uma garota pelada, só com a mão nos seios, assim, olhando, falando, oi! Nessa hora, assim, eu acho que o meu corpo... ficou, o resto foi embora.
Gente.
Você entendeu o que estava acontecendo? Um misto de medo com curiosidade. E eu pensei, é uma pegadinha, sei lá, deve ter alguma câmera, tem alguma coisa acontecendo. E aí a garota fala: ah, fulana não tá aqui, não.
Eu, tipo, gente, normal, né?
É.
E ela tava transando. Com o boy da maconha.
Provavelmente, a gente não chegou a ver o boy. Mas aí se explicou quem seria o suposto boy da maconha. Que até então a gente achava que o garoto tava mentindo pra gente e só queria botar medo, mas não, o garoto pelo jeito existia mesmo. E ela pelada falando, não, fulana não tá aqui não. E a gente ficou tipo, tá, mas quem é você? E ela falou tipo, ah, eu sou fulana de tal, eu fico aqui, eu cuido da casa. Assim, mas com a gente aqui? Ela, sim. Eu falei, mas ninguém me falou que ia ter gente aqui. E aí ela fechou a porta do quartinho que ela tava, botou uma roupa e saiu. E aí a gente ficou tipo, cara, isso não é possível, porque a gente alugou o negócio, o apartamento inteiro, não dizia
que
tinha mais gente na casa. E aí, eu subi pra falar pro pessoal que tinha encontrado essa menina, e ainda rolou toda uma briga entre a gente, entre eu e meus amigos, que a galera já tava meio doida, né, de tanto ter bebido. E aí o pessoal ficou, não, mas a gente vai ficar aqui. Eu falei, como vou ficar? Tem dois desconhecidos aqui dividindo casa com a gente. Eu não sei se, sei lá, eles são dois psicopatas que vão me matar de madrugada, sabe? Não tem chuveiro quente. O teto do banheiro tá caindo, eu dou massagem e sai água de barro.
Uhum.
E um segundo andar, que parece a casa da Annabelle, um sino
gente,
do nada que apita.
Gente, que pavor!
E aí foi todo eu tentando falar com a mulher dona do Airbnb, aí finalmente consegui, ela dizendo, não, é um procedimento super normal de ter alguém cuidando da casa. Eu falei, minha senhora, eu não sei quantos Airbnbs a senhora já alugou, mas não é um procedimento normal. Se é, eles avisam, ó.
Tem que avisar,
o
lógico.
O proprietário tá lá, porque... Ela, não, mas é porque minha casa tem muitos objetos de valores e eu preciso de ter alguém tomando conta. E assim, tá, mas isso aí você me avisa antes, né? E aí começou a discutir, a mulher falando, não, então não fala com o Airbnb, não. É, deixa que a gente resolve isso. Quanto que você pagou? Aí eu falei, ah, paguei X. Aí ela falou, ah, mas é que o Airbnb só me paga... X e Y. Eu não recebo o valor total, então eu te devolvo esse valor. Eu falei, não, mas eu quero valor integral, sabe? Eu aluguei um negócio que não funcionou. Aí lá fui eu pro Twitter fazer escândalo com o pessoal do Airbnb. Aí... Resumindo, no final das contas, devolveram todo o dinheiro, mas foi isso. A gente saiu de casa tarde, comprei uma porrada de coisa, com boias, mil, fui pra essa casa, tomei banho de piscina durante uma hora e fomos embora.
E aí vocês foram embora naquela hora
vivos,
mesmo.
Vivos, pelo menos.
É, vivos.
Vocês e aí, sobreviveram, tá isso. Bom.
Aí a garota, a nua, que depois já tava com roupa...
A nua.
Subiu pro nosso andar, ficou batendo. E ficou pedindo desculpas, dizendo, não, mas é que eu não sabia. Ela disse que eu tinha que ficar lá no meu quartinho, que eu não podia sair do meu quartinho. Eu falei, mas também não é sobre isso, sabe?
É.
Você tem que ficar presa no quartinho.
Que horror. Eu tô não, eu ia ficar muito assustada também, porque isso geralmente avisa, né?
É, sim.
Quando... E aí, já foi estranho. A mulher saiu correndo, né? Toda esquisita. Não avisou que ia ter mais gente.
Não, e a galera que tá lá pra cuidar, tá, ou tá transando ou tá fumando maconha. Já não passa muita confiança, né, de que vai
cê
cuidar bem.
Você tá com problema
no
chuveiro, você não tem nem com quem contar, né? Porque a pessoa tá transando, não pode pois te ajudar também,
e
tem
ela,
isso.
E acho que ela não sabia de nada também, assim. A menina, eu acho que de todo mundo ali, ela era sim. A mais inocente, coitada.
Claro, coitada.
E aí, tem mais umas histórias da própria casa, que foi quando a gente entrou. Aí, no quarto principal, que era o meu, o da hidromassagem, todas as cortinas estavam rasgadas. Mas assim, rasgadas. Imagina se o Wolverine tivesse entrado na casa e rasgado a cortina, assim. Tudo rasgada. Aí eu mandei minha foto pra ela, né, na hora, assim, pelo WhatsApp. Falei, olha, tá rasgada aqui a cortina, pra depois não vir me cobrar, né, dizer que fui eu. Ela falou, não, é porque eu aluguei a casa pra um pessoal antes, e aí eles levaram um gato, e aí o gato rasgou a cortina. Só que assim, obviamente mentira, porque eram muitos rasgos, assim, toda a cortina do quarto inteira. E era uma janela que ia de um lado até o outro do quarto, enorme, uma vista linda. E toda rasgada a cortina. Ela dizendo que foi um gato. E aí eu achei tudo muito esquisito, assim.
Não, e tava... o anúncio era bem...
Lindo.
Enganava muito, né? Tava
perfeito.
Lindo, tudo maravilhoso. É. Tudo cagado. Que
sim,
ódio.
Nos primeiros 15 minutos, foi incrível. A gente já entrou fazendo planos, falando, olha, a gente vai... Já vamos fazer uma boa estadia aqui, a gente já conversa com essa mulher, aluga essa casa pro Réveillon, e a gente passa o Réveillon aqui na piscina e tal, não sei o quê. Uhum. Durante 15 minutos, enchendo a boia, né? E no final, pra esvaziar aquela boia de Flamengo desse tamanho, pra poder
nossa,
entrar no Uber de volta, pra
frustração.
Voltar pra casa.
Frustração. Putz.
E cheia de bebida, a gente teve que voltar pra casa, beber 8 garrafas de vinho, porque não tinha nem lugar na geladeira pra colocar.
Não, aí bebe pra afogar as mágoas.
Nossa.
E você tem as fotos de tudo, né, que você postou no Twitter?
Tem, postei tudo lá. Eu não tenho mais aqui, mas tá no Twitter, tá tudo.
A gente vai compartilhar no Instagram do Donos.
Tá.
Pra galera ver, que deve ter muita gente curiosa tem, querendo ver as imagens.
É, tem uma thread, né? Você
tem thread. Tinha vídeo do chuveiro pingando, do teto pingando.
A gente vai compartilhar então lá no Donos, aí pra galera entrar na thread.
E fica a dica aí, né? Ficar esperto.
Cuidado.
Com o lugar que aluga aí sem conhecer, por foto de internet.
Olha sempre todos os cômodos da casa pra ver se não tem ninguém transando ou fumando maconha.
É primeira coisa, já vai entrando em todos os cômodos. Porque é isso, nunca dá pra saber, né? E aí, não tinha avaliação a casa quando vocês foram?
Eu entrei de novo, porque agora eu tô procurando uma outra casa pra passar o Dia dos Namorados. E aí, essa casa tava salva lá, porque eu achava ela incrível, deixei até ela salva lá antes de acontecer tudo isso. E aí eu fui entrar lá de novo. Até hoje, só tem uma avaliação. A minha nem tá lá, eu nem avaliei. Porque o pessoal do Airbnb resolveu tudo por fora e eles disseram que vão retirar o anúncio. Mas até hoje tem uma avaliação de uma pessoa dizendo, ambiente muito legal. Ambiente super
que
agradável.
Foi ela. Uma pessoa conhecida, né?
Que foi ela, a Nua.
A Nua.
Ambiente ótimo pra fumar maconha.
E fazer sexo na área de serviço.
E quando você foi alugar, você não viu se tinha comentários? Você
não
nem olhou
tinha,
isso?
Mas a casa era tão bonita e tava um preço tão bom que eu pensei,
eu não
Deus.
Alugo se não tem comentário, gente.
Hoje eu aprendi. Eu já não compro mais nada também, tipo, no site do Mercado Livre, no site da Shopee, tem sempre comentários de quem já comprou. Então hoje em dia eu sigo os comentários. Eu vejo se tem alguém falando que é bom, 10 sim. Falando que é ruim, um falando que é bom, eu vou naquele que tá bom, porque eu sou otimista. Então eu aceito, eu vou, não, o resto do pessoal deu errado aí, mas esse aqui tá bom. Agora, a casa realmente eu fui porque era muito bonita. Eu topei, assim, era perto de casa também, eu pensei, o que vai acontecer de ruim, sabe? Tudo.
Caramba.
Gente, em choque.
Não tomamos banho gelado, deu tudo errado, mas a gente tomou 1 hora de banho de piscina e tiramos fotos ótimas que renderam muitos likes. Durante aquele período.
Foto na banheira ali no Flamingo, essa aí eu vi.
Não encheu a boia de Flamingo à toa, pelo menos.
Não.
Rendeu foto. Eu
rendeu.
Amo.
Que é o que importa, né, gente?
É.
Então, Rod, a gente já percebeu aqui que você é um comprador nato, né?
Total.
Mas eu quero saber, assim, o modus operandi do comprador. Assim, qual que é o momento que você compra? Como é que é aquele momento do tipo, preciso comprar? Tem um momento de compra, um momento que você é mais criativo de compra? Como que é?
Então, pra mim funciona muito na hora que eu vou dormir. É a hora, assim, que eu deito. Aquele momento entre você deitar, quietar o coração e o sono chegar. é o meu momento favorito. Eu abro todos os aplicativos possíveis e fico só rolando a timeline, assim, descobrindo coisas que eu não fazia ideia que eu queria. E aí é horrível também, porque já aconteceu de acordar no dia seguinte e ter no meu carrinho capacete de moto, e eu não tenho moto. Motor de aquecedor a gás, sabe? Umas coisas que eu não tem por que comprar. E tá lá no carrinho. Imagina se eu, quase dormindo ali naquele momento, se eu compro.
Você nunca chegou a comprar?
Não cheguei a comprar, dar o ok, mas no dia seguinte acordar e ver lá e tipo, eu poderia ter comprado, sabe? Quase. Uma coisa que eu já comprei sob efeito do sono foi um protetor de nariz que diz que abre a sua narina pra você não roncar durante a noite. E tá ali, eu não consegui fazer funcionar até hoje, que ele tem um formato estranho, que parece uma cabeça de alce, sei lá, um negócio que você coloca, só que não faz a menor diferença. Então eu acho que essa foi a única coisa que eu comprei, que quando chegou eu falei, tá, mas o que é isso? Não comprei isso aqui não. E aí tive que voltar lá pra confirmar.
Caramba. E você tem uma dica, tipo, de dica de comprador, aquela dica que é uma boa, assim, uma boa compra, foi uma coisa que você não, ou não esperava nada, uma coisa que te surpreendeu, algo que mudou a sua vida.
Mudou a minha vida, o robô aspirador. Eu acho que é uma das coisas que eu mais amei e que de fato funciona. Eu tenho só um cachorro em casa, né? Então ele solta pelo, mas não é muito pelo. Então pra quem tem muitos animais, eu não sei como que funcionaria. Mas o bichinho vai, e assim, eu comprei um super barato, assim, porque eu pensava que não ia resolver muito. E o bichinho anda pela casa inteira sozinho e acha negócio. E às vezes eu abro ele, tem coisa dentro que se ele não tivesse aspirado, o cachorro ia comer com certeza. Então, valeu muito o investimento. Assim, mesmo sendo um negócio super baratinho, super dica até hoje, ó, vale a pena investir no seu próprio robô aspirador.
Boa.
Tem coisas, tipo, que eu acho que não vale mais a pena você comprar. São coisas que você compra no calor do momento, que é tipo você ir no mercado com fome.
Sim.
É tipo, tem
Nossa,
momentos que
total.
Que você sabe que você quer comprar alguma coisa. E se você esperar um pouquinho, essa vontade vai passar.
Uma coisa boa também que a gente comprou nessa pandemia foi a Air Fryer. Que eu e o André, a gente virou cadelinha da Air Fryer na pandemia. Acho que como muita gente, né?
Virou febre, né?
Uma febre. Eu
a essa febre eu resisti. Não comprei.
Resistiu? Você não comprou?
Não comprei.
Eu tô em choque. Não. Que logo você não comprou uma Air Fryer.
Vou te mandar o link.
A minha sogra, porque a gente tá com um problema de gás aqui no prédio. Que teve um vazamento, tá assim, o bloco inteiro tá sem gás, já tem 4 ou 5 dias. E é horrível. E aí a minha sogra tava falando com a gente essa semana, e ela dizendo, ah não, porque tem umas receitas ótimas de air fryer. E aí a gente falou, tá, mas a gente não tem air fryer. Ela assim, como não? Todo mundo tem air fryer.
Mas por quê?
Não sei. Foi uma coisa que não me pegou. E eu, é que eu não cozinho muito, né? Quem cozinha aqui em casa é o Ayrton, que é o meu roommate. Então, se ele não sentiu a necessidade, eu não...
eu tô em choque, gente. Muda a vida, Air Fryer. Juro mesmo. Assim,
é porque ela é muito boa pra quem não cozinha, justamente. Porque às vezes o Ayrton não vai estar afim de cozinhar, aí você vai querer comer um negocinho. E você só joga na Air Fryer e bota no tempo que tem que botar, ela vai estar pronta.
E o pessoal faz tudo, gente. Faz pão de queijo, faz carne, tudo.
Não, e é
joga
muito
lá.
Bom. É muito bom. É melhor que forno. Juro.
Então, vou ter que comprar. É isso, amor. Anota aí.
Já anota na sua listinha aí.
Já tá o tapete higiênico, a cadeirinha, o microfone do André e a praia.
É isso.
E a gente leu as histórias aqui do pessoal do Twitter, mas é claro que vai ter o FAQ com as histórias dos doninhos, porque eles sempre fazem parte aqui do podcast. Mas a gente é muito chique que o nosso quadro de hoje, o nosso FAQ, é patrocinado.
Ah, é outro nível, né, gente?
A gente tá muito chique. Então a gente já vai se despedir de você agora, Rod, porque foi legal ter você aqui com as suas histórias maravilhosas.
Gente,
agregou
obrigado.
Muito, já anotei dicas, tem coisa aí que você falou que já vou comprar, entendeu?
Qualquer coisa, pega o meu zap aí, a gente continua falando de compras, porque é um assunto que pra mim não tem fim, dá pra continuar falando aqui por horas.
E aí, Rod, fala suas redes sociais aí, que vale a pena seguir pra ter essas histórias aí ali, né? Tá na timeline ali, já vê uma diquinha ali do Rod, já entra no Mercado Livre e já comprou também.
É isso aí. No Twitter eu sou @Rodolfo, Rodolfo com PH. No Instagram eu sou @RodPocket. E me sigam lá, por favor. Tem um anúncio aqui em primeira mão, aproveitar aqui a minha audiência. Em breve a gente vai estar lançando aqui o nosso podcast também.
Aê.
Não posso dar muito mais detalhes, mas você que gosta de podcast vai querer ouvir 4 gays falando sobre muitas coisas, incluindo compras na quarentena. já segue aí o Rod, que sou eu mesmo, que vem novidade por aí em breve.
Que legal.
E eu queria muito mandar um beijo pra Jéssica Lobo, que ela, ela é super fã de vocês, ela ouve o podcast todo dia.
A gente ama, Jé.
E ela falou, se você não me mandar um beijo lá, nunca mais você fala comigo, você não entra mais aqui em casa, porque ela mora com o meu namorado, eles dividem apartamento. Então,
não acredito.
Falou, sim. E ela falou, você não entra mais aqui.
Eu amo demais.
A Jé é tudo, a gente conhece ela há muito tempo. Eu conheço a Jé há muito tempo, várias histórias temos juntas.
Ela
inclusive, é uma boa para participar com a gente aqui um dia. Jé, um beijo!
Beijo, Jé.
E Rod, obrigada, foi tudo.
Eu que agradeço, gente. Obrigado
e
mesmo.
E aí, vamos ficar de olho nessa podcast.
Isso aí. Aí já fica o convite aqui para vocês dois também. Assim e que a gente lançar, a gente entra em contato.
Já tamo junto, só chamar.
E aí depois, a próxima vez, a gente já grava com você como podcaster também.
Olha aí, será que eu vou ter que comprar um microfone novo e usar ele certo?
É.
Aí você pede a dica pra Dé pra não cair na cilada.
Esse é o desafio.
É isso aí.
Valeu,
Rod. Gente. E nessa compra online, né, Modi? Sempre também tem a cilada dos piores presentes, quando você vai dar um presente pra alguém. Então
com
foi isso que a gente perguntou pros doninhos. Qual foi o pior presente que já recebeu, já deu? Ai, esse FAQ de hoje tá muito especial. Tamo muito chique, Modi.
Do outro nível, né?
FAQ especial com Natura.
Olha que beleza. O doninho aí, que espero que esteja ouvindo todos os episódios, viu já que estamos falando aqui das fragrâncias Beijo de Humor da Natura, que é o quê? Pra você ficar cheiroso e beijar na boca.
Quem aí tá com seu parceiro, sua parceira em casa, pode dar muito beijo na boca, já dá um beijo na boca cheiroso.
É outro nível. E aí, o lance desse FAQ é... Fizemos a pergunta, quais os piores presentes que vocês já ganharam no Dia dos Namorados? Então, é a chance agora da pessoa que já ganhou um presente ruim não dar presente ruim. Porque ela já passou por isso, né, Mude?
Exatamente.
Então, o que ela faz? Ela pega, vai entrar www.natura.com.br/namorados e vai comprar uma das fragrâncias Beijo de Humor pro conge. Essa é a oportunidade. Então, aqui são... Esse FAQ aqui são histórias tristes de presentes que não deram certo para você criar essa expectativa de que vai ser melhor, que com Natura, com um cheirinho novo, com um beijinho ali. Beijinho como, Mônica?
Beijinho doce.
Beijinho cremoso. Beijinho. Vai dar certo. Vai ser o melhor Dia dos Namorados.
Então vamos lá? Vou ler aqui.
Vamos que eu tô a expectativa lá em cima, hein? Eu que nunca dei um presente ruim, nem ganhei presente ruim.
Será? Será?
É,
você nunca ninguém... sabe se você deu ou não um presente ruim, porque a pessoa às vezes não fala, né? Geralmente a pessoa não fala que é ruim presente.
Eu vou
conta pros outros.
Eu vou descobrir se um dos FAQs for da Modi, que fez um fake. Jogou e eu vou entender direto aqui. Dependendo, eu vou entender se é pra mim ou não.
O Modi sempre me deu presente bom. Nunca deu presente... Mas você já deu presente ruim, Modi?
Então, acho que não. Mas é que eu acho que a gente vai evoluindo também, né, nos presentes. Com o nosso gosto, nas coisas. Eu acho que se, os presentes que eu dei, sei lá, pra minha primeira namorada, se eu fosse ver hoje, eu ia falar assim, putz, que esse presente não foi tão legal.
E você já recebeu presente ruim?
Acho que não. Acho que não. Não, você não teria marcado. Eu sou a pessoa que essas coisas marcam. Assim, não...
Eu já dei o presente ruim, que foi. O presente não era ruim, né? Mas a situação foi ruim, que eu já contei aqui, acho. Que eu dei uma arvorezinha bonsai.
É, isso aí é ruim mesmo.
E terminei o namoro. Terminei o namoro no dia que eu dei o presente, que era uma árvore bonsai. E a árvore bonsai, a ideia é que ela não morre, né? Ela é eterna. Então eu terminei e dei esse presente eterno pra pessoa sempre lembrar de mim. Olha que horror.
Você sabe que até hoje ela tá lá, né? Às vezes ela dá uma paradinha
claro
no dia,
não.
Olha pro bonsai, dá uma choradinha e segue firme.
Não, claro que não. Você acha que a pessoa ficou com o bonsai?
Talvez.
Ah, eu de raiva, eu daria pra outra pessoa.
Mas e os doninhos? Vamos ver o que vem aí de doninho de presente ruim.
Vamos lá. @natialx, Natália Soares, mandou. Tive um namorado que me deu um presente feito à mão. Tipo um caderno com frases, fotos coladas, adesivos. Não curti? Não curti. O pior da história é que esse presente foi uma ex dele que fez pra ele e ele reutilizou e me deu. O maior absurdo da vida inteira essa história. Humilhadíssima. Ah não, gente. Ah não. Porque assim, até ela falar... que era um caderno com frases, fotos coladas, adesivos, eu achei legal. Mas aí ele reutilizou o presente da ex e as fotos coladas. Ele descolou as fotos com a ex e colou novas fotos?
Pois é, ele tava indo bem. Eu já ia falar assim, não, tudo bem, gente, também. O presente manual, a paixão. Às vezes você tá ali, você tá apaixonado. Isso é uma coisa que a gente vê. A gente vê nos filmes, as pessoas fazem isso apaixonadas. Elas dão esses presentes manuais aí, né? Nem todo mundo tem condição Mas aí, quando ele reaproveita o presente da ex-namorada, aí passou um pouco do limite.
Nossa, passou totalmente do limite. Que isso, gente? Não, reutilizou. Além de ser preguiçoso, né? É muita cara de pau.
Não, é um presente que é tipo genérico, né? Porque se você conseguiu reutilizar o presente, já era ruim antes. Porque se você conseguiu reutilizar um presente de uma outra pessoa que é totalmente diferente…
Eu tô em choque.
Então já fica a dica aí pra entrar lá no natura.com.br/namorados. E pra, né, o seu conge, conja do momento não passar a vergonha que você passou… Dá um presente bom.
Pois é, porque aí é isso. Você tá sem ideia, não vai reutilizar, né, gente? Quem não gosta de uma fragrância? Ficar cheirosinho.
Dá vontade de beijar muito. Isso daí, a ciência é maravilhosa.
Maravilhosa.
Então fica a dica.
Vamos pro próximo. @ Letícia YM. Letícia Matsumoto. Meus ex me deram os piores presentes de Dia dos Namorados. O pior foi ganhar um avental escrito. Mistura tudo. O outro foi uma cesta de chocolates de uma marca que eu já não era fã dos sabores. E com tanta variedade, ele acertou os que eu odiava. Ah, não, gente. Que azar!
Eu tô preso ainda no mistura tudo, porque eu não entendi nem o conceito do
não,
presente.
Não, é que eu vou falar pra quem não tá lendo, né? O jeito que escreve é Miss, de tipo Miss Universo, entendeu? Miss Brasil. Aí é mistura tudo.
Nossa, e um avental, né? Tipo, por que
gente,
que.
Não é nenhuma faixa, né, de Miss.
É, porque não faz nem sentido a relação do Miss com o avental e a frase.
Não, eu tô em choque, não sei nem o que dizer.
Caramba, eu queria muito ver a cara da Modi recebendo um presente desse, porque a Modi não disfarça, né?
Eu não disfarço.
Se ela não gostar, por isso que eu acho que eu mandei bem, porque a Modi, ela reagiu bem aos presentes. E quando ela não gosta do negócio, ela fecha a carinha dela ali, ela dá um sorrisinho pra dentro ali, que é um sorrisinho de tristeza que ela tem, que ela guarda pra ela. E aí, mas você percebe, quem convive percebe.
Bom, vamos pro próximo. Wilson Friends. Estávamos completando 2 meses de namoro e eis que eu fui comemorar na cidade dele. Ele pegou o apartamento de uma amiga nossa em comum emprestado. E essa noite estava tudo pra dar errado. E deu. Cheguei, ele já me deu o meu presente. Um chocolate líquido de massagem corporal, uma camiseta e aquelas bolinhas de sexy shop que eu não conhecia. Quando ele me entregou, perguntei o que era, já estragando todo o clima. Em seguida, ele me serve um vinho que tinha mais gosto de pêssego que tudo. Depois, fomos usar as bolinhas e o chocolate. O chocolate me deu um enjoo e eu comecei a passar mal. Corri pro chuveiro tirar todo o chocolate e, em seguida, peguei no sono e acabei com toda a possibilidade de curtir o Dia dos Namorados. Mano do céu, que perrengue! Esse é o presente do perrengue, né?
Mas ele também não tem culpa, né? Porque pêssego com chocolate já é uma mistura aí que você pode evitar, né?
Não, e era vinho, aí, né? Era um vinho que tinha gosto de pêssego.
Aí o vinho com gosto de pêssego e é um chocolate líquido. É, isso aí no organismo ele já rejeita só lendo o rótulo. Ele já rejeita porque faz assim, não vou passar por isso.
Eu amo que é tipo um presente que claramente eles não estavam acostumados, né? Aí o cara foi lá e falou assim, vou, né, passar essa coisa da líquido de massagem corporal, sabor chocolate, umas bolinhas de sexy shop pra dar aquela apimentada, pra dar uma, né, uma coisa, levar uma coisa diferente ali, né, no dia a dia. Só que aí, gente, achando que isso der errado, imagina aí você, Modi, com massagem corporal de chocolate líquido e bolinhas de sexy shop.
Pois é, não, eu entendo essa coisa do dar o clima do Dia dos Namorados, vamos fazer uma coisa diferente, sensual. Só que vinho de pêssego não é sensual. E chocolate líquido, se a gente chega com chocolate líquido, a gente começa a rir, né? Do tipo, mano, você tá com chocolate líquido jogando no corpo, a gente faz esse negócio de comida no esquece, vamos.
De duas, uma. Ou ia dar crise de riso, ou ia passar mal.
E aí, olha lá como a Natura entra aqui orgânica, ó. Vai entrar orgânica o Natura aqui agora, hein?
Nem percebi,
eu vou falar da Natura de novo, por quê? O beijo de humor é o quê? É um negócio que você espirrou, sentiu o cheiro, deu vontade de beijar. Não precisa gastar com o vinho de pêssego, com o chocolate líquido, tudo que ia dar o clima, precisa dar, pra dar aquele beijão gostoso, não sei o quê. Não precisava.
Dava
dois espirrinhos. Isso. Dois espirrinhos, cada um começou a beijar e aí o trelelê vai embora.
Trelelê rola solto pro casal que vive junto.
É isso aí, Modi.
Amanda Oliveira, @ doutor_AmandaOliveira. Faço aniversário no Dia dos Namorados e já ganhei presente duplo do boy. Uma caixa de bombom de uma marca que eu odeio e um chifre. Gente, a galera odeia muito umas marcas de chocolate, né?
Eu não consigo pensar um chocolate que eu odeio.
Que eu odeio.
Eu como qualquer um chocolate. A Modi fica até brava comigo. É. Tem uns chocolates, às vezes, que eu falo assim, por que você tá gastando caloria comendo esse chocolate? Eu falo assim, porque é um chocolate, gente. Isso aqui, pra mim, vai embora. É festa. Chocolate pra mim é festa.
Vou seguir aqui. O melhor é que descobriu o chifre porque entregaram os presentes trocados. Meu Deus. Eu recebi o da menina com carta e tudo e ela recebeu o meu. A secretária da escola disse que trocou as salas e eu acho que foi de propósito. Enfim, valeu, Tiana, me salvou.
De propósito, assim, ah, quer que eu entregue? Ah, beleza, então tá, ó. Ih,
é, pode
chegou
ser.
Errado.
Ah, é, você tá chifrando tuas namoradas?
É,
foi. Ah, então vai ver só. Nossa, arrasou nessa ideia, gente. Achei que foi um livramento, aquele pior presente que foi um bom presente no final das contas.
Foi um presente pra ela descobrir que ela tava sendo traída e ficou livre desse jovem rapaz aí. Tem um lance de quem faz, ela faz aniversário no dia dos namorados, né? Eu sempre fico imaginando a vida da pessoa, que é a pessoa que faz aniversário no Natal, que é a pessoa que faz aniversário em datas comemorativas, né? Que é meio que, ou você ganha um presente só pelos dois, e ela ainda falou assim, ah, meu namorado me dava dois presentes, presente duplo. Aí é legal.
Legal.
E aí isso diz muito do caráter da pessoa que você tá junto. Porque a pessoa fala assim, ah, vamos juntar tudo aqui, dar um presentinho aqui, dar um avental, mistura tudo pra ela.
Nossa,
aí de,
não, gente.
Já é de dia dos namorados e de aniversário.
Eu misturo tudo, não sai da minha cabeça.
Não, pra mim, acabou pra mim aí.
Ó, a Erika Couto, @ErikaMCouto, mandou uma história fofa no fim das contas. Olá, donos do meu coração, Foquinha e André. Vim contar sobre o pior presente que dei e recebi no Dia dos Namorados. Eu e meu namorado, na época, éramos dois universitários ferrados de grana. Nós estudávamos em faculdades diferentes e não morávamos próximos e nos encontrávamos todos os dias no terminal de ônibus para ficar nem que fosse 15 minutos juntos até cada um pegar seu ônibus para casa. No nosso primeiro Dia dos Namorados, eu fiquei com muita vergonha de não ter dinheiro direito para um presente. Mas para não passar em branco, eu comprei, adivinha, Moji?
O quê?
Uma caixa de chocolate.
Por essa eu não esperava.
E era uma caixa de chocolates bem baratinha. Nessa noite, quando a gente se encontrou no terminal, eu toda sem jeito, tirei a caixa da minha mochila e entreguei para ele. Para minha surpresa, ele começou a rir muito e eu sem entender, ficando com mais vergonha ainda. Então, eis que ele tira da mochila uma caixa do mesmo chocolate. Rimos muito e a partir daí o amor só cresceu. Hoje somos casados e isso aconteceu há 12 anos. Coraçãozinho, Erika e Alan. PS, guardo a caixa até hoje. Ai, gente, meu coração!
Bonitinho.
Que
gostei.
Amor! Há 12 anos ela ainda guarda a caixa. Foi especial mesmo.
Pois é, e aí hoje, 12 anos depois, eles devem rir dessa situação aí, né? Devem lembrar desse presente. E as fragrâncias beijo de humor, você pode dar de duplinha, né? Então meio que essa de, chegou, abriu a mochila, mostrou a caixinha, o outro riu, também comprei uma caixinha pra você. E aí é beijo, beijo atrás de beijo.
Ó, eu, assim, vou dar dica aqui pra Erika e Alan. Erika e Alan, estão ouvindo? Quem pegou, pegou, entendeu? E aí, cada um vai comprar uma fragrância beijo de humor na surpresa. E quando eles forem entregar, é o mesmo presente, 12 anos depois. Só que, olha a evolução do presente.
Olha aí, de nada, viu, gente?
De nada, fica essa dica. E é isso, Moji. Esses foram os faques. Achei que a superação veio, entendeu? Tem solução pra tudo. Não dá presente ruim. Vai nas fragrâncias beijo de humor. Tem muita opção lá no site, natura.com.br/namorados. Tem combinho, você pode dar um combinho com várias fragrâncias juntas. Pode dar só uma fragrância, duas, quantas você quiser.
Então esse fac aqui foi um grito de esperança aí pros presenteados e pros presenteiros aí. Do tipo, ó, tá ruim, mas pode ficar bom.
Exatamente.
É só ir lá comprar as fragrâncias beijo de humor, ser feliz e ver a pessoa feliz e fazer o quê, Moji, depois?
Beijar na boca.
É o beijaço.
É o beijaço.
É isso. Passar o Dia dos Namorados cheiroso e beijando na boca. E eu vou, não quero insinuar nada, não. Mas eu vou dar uma espirradinha aqui, ó.
Eu tô subindo aí, Moji.
Tá sentindo?
Sentindo aqui a fragrância, beijo de humor.
Viu, galera? Ó, vocês podem passar por isso também. É só comprar lá no site da Natura e beijar na boca.
Ah, então é isso. Olha, esse episódio foi um grande episódio de dicas pra não cair na cilada na compra online, eu achei, né, Moji?
Com certeza, eu amei as histórias, tanto dos twitteiros quanto dos doninhos. Foi um grande episódio de histórias, os doninhos surpreendendo mais uma vez.
Então, ó, gente, a gente tá lá no @DonasDaRazãoPodcast com a nossa arte do episódio. Corre lá, conta pra gente o que vocês acharam, Conta o que vocês acharam das histórias do Rod. A gente vai compartilhar também a thread do Twitter dele, que é maravilhosa. E contem suas histórias também, lá no nosso Instagram. Eu sou a Foquinha nas redes sociais.
Eu sou o André Brant no Twitter e Brant André no Instagram.
E é nóis. Até a próxima cilada.
Um grande beijo.